Bem, antes de entregá-lo ao Bill, há uma outra coisa que devemos discutir. Eu não quero ser melodramático, mas é algo que tem feito algumas pessoas pensarem melhor sobre este emprego.
Eu estou intrigado.
Não creio que tenham falado em Denver sobre a tragédia que aconteceu aqui no inverno de 1970.
Eu creio que não falaram.
O meu antecessor nesta posição contratou um homem chamado Charles Grady como zelador no inverno. Ele chegou aqui com a esposa e duas filhas de uns 8 e 10 anos. Tinha uma boa folha funcional, boas referências e, pelo que me disseram, parecia completamente normal como indivíduo. Mas, a certa altura do inverno, ele deve ter sofrido uma espécie de total colapso mental. Ele entrou em crise e matou a família com um machado. Empilhou os corpos num dos quartos da ala oeste e depois ele... Bom, pôs os dois canos de um rifle na boca e disparou. A polícia achou que foi o que os antigos chamavam de febre da cabana. Um tipo de reação claustrofóbica que pode ocorrer quando várias pessoas ficam confinadas durante muito tempo.
Bom, essa é uma história e tanto.
É, sim. Ainda é difícil acreditar que realmente aconteceu aqui.
Senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcrastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, apostando corrida de Velotrol, estão Elvésio, parente.
Ai, piadinha de Dr. Sono.
Olha aí, é melhor do que o teclado.
É, exatamente. Ainda não reclamemos.
Hoje a gente tem que respeitar a Wendy Carlos, porque o teclado que eu tenho aqui não é perto dos mugs que ela usava, então deixa quieto por hoje.
Justo.
Suponho que essa seja a compositora, né? Deduzo.
Sim, sim.
Nádia Lírio.
Eu acho que eu não tenho uma entrada pra fazer, galera. Desculpa, eu fiquei sem dormir esses últimos dias por causa do mestrado. Então eu tô o próprio Dr. Sono. Foi mal.
Você já tá gravando de olhos vermelhos, viu?
GG, posso fazer de novo?
Pode. Nádia Lírio.
Here's Nádia.
Muito bom.
Tô dizendo, cara, eu tô com muito sono, porque senão eu tinha pensado nisso da primeira vez.
De volta aqui com a gente, Carlos Voltor.
Oh, Danny Boy, the pipes are calling.
Cara, que música é essa, cara?
Danny Boy.
Que música é?
É uma música tradicional irlandesa.
É? Então tá bom.
Eu entendi, Volto.
Eu também entendi, também.
Eu não peguei. E depois de um longo inverno, de volta o diretor e roteirista Jair. Todo mundo na preguiça, né, cara? Jair, o episódio que você gravou com a gente foi o dos Trapalhões, é isso mesmo ou eu tô lembrando errado?
Dos Trapalhões e Batman vs Superman.
Ah, isso aí, um bom e um ruim. Tá bom. Então é isso, 40 anos depois, o clássico O Iluminado ganha uma continuação, pegando um monte de gente de surpresa. E a gente aproveitou essa super oportunidade pra falar dos dois filmes, o classicão de 1980 e o novo Dr. Sono. Vamos a eles então, depois dos avisos, não sai daí. Então, primeiro aviso de hoje, eu já começo falando de algo que a gente esqueceu de falar na introdução, que a gente fala sempre e que você, ouvinte regular, tá careca de saber, mas aqui os spoilers estão liberados, então se você não viu nenhum dos filmes, ou se você só viu o antigo e não viu o novo, para. Os filmes são integrados demais, embora a gente faça como a gente sempre faz, de falar primeiro do filme clássico, depois do filme novo, não dá pra você ouvir só a metade. Você vai tomar algum spoiler de alguma forma. Então vai lá, assiste o filme, que vale a pena, e volta aqui que a gente tá esperando. E o outro aviso é uma dica literária. A Antofágica relançou aquele clássico Coração das Trevas, do Joseph Conrad, e que, pra quem não sabe, foi o livro que inspirou o filme Apocalipse Now. E eles mandaram alguns exemplares pra gente, que a gente vai sortear entre os padrinhos. Se você ficou curioso, Coração das Trevas é uma história contada em forma de relato de um marinheiro muito experiente, onde ele conta sobre o lugar mais perigoso que ele já foi e que fez ele ter contato com a selvageria em estado puro. Ele teve que lidar com doença, escravidão, loucura, suicídio e até canibalismo. É uma história bem pesada e bem forte, assim como o filme Apocalipse Now é. Só que Apocalipse Now eles fizeram de uma forma que se passasse no Vietnã. Essa história se passa no coração do continente africano. A edição que a gente recebeu vem com um cartão postal de um dos relatos e com um jornalzinho aí, a Gazeta Antofagense, falando sobre os acontecimentos da época. Então, se você não é um padrinho nosso, e assim, não vai ter chance de receber uma dessas edições, muito bem feitas, com capa dura e tudo, dá um pulinho lá na sua livraria predileta, que certamente lá eles vão ter. Então, muito obrigado aí, Antofágica, pelos exemplares, e parabéns pela qualidade do material aí que vocês fizeram. Então, antes da gente ir pro tema, vamos antes agradecer aos nossos padrinhos, especialmente aos nossos Yodas, Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Diogo Porto, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Cadu Navarro, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo e Ricardo Pires Ferreira. Aos Super Saiyajins, Ricardo Caldas, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Ribeiro e José Alexandre Hattes. Aos Mestres dos Magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Nadia Lírio, Weberson Tita, Fernando Tiritan e Telmo Matias. E finalmente aos nossos Super Tanos, Lucas Lima, Alexandre Mendes e Mariana Herrera. Muito obrigado a eles e a todos os outros padrinhos que contribuem com esse projeto a partir de R$1. Se você vê valor nesse podcast e quer contribuir para sua continuidade, dá um pulinho lá em padrim.com.br/podcrastinadores e contribui com qualquer valor que você puder. Recados dados, bora pro tema. Ninguém pediu, mas que bom que veio. Chega aos cinemas a continuação de O Iluminado, Doutor Sono, dirigido pelo cara que fez o incrível A Maldição da Residência Rio, mas dessa vez, finalmente, sob a aprovação de Stephen King. A propósito, quem sabe qual foi dessa treta com ele lá com o Kubrick no início dos anos 80?
Eu não sei, mas eu vi o jogador número 1, então eu sei que teve a treta.
Porra, Elvis, logo você que é o cara do cinema não sabe a treta?
Eu não sei, mas eu desconfio o que seja.
Basicamente é, mudaram o que ele escreveu e ele ficou puto.
Pois é, mudaram o que ele escreveu. Normal, é algo previsível.
Mudaram o que ele tinha escrito pra pior e ele ficou puto.
Tá, mas me dá um pouco mais de detalhe, mudou o quê?
Basicamente todo o arco do Jack, né, do pai do Danny, foi mudado pra ele ser um completo babaca desde o começo. Enquanto que na novela, esse degringolar dele é muito mais lento, muito mais sofrido. E no filme ele só é bizarro desde o princípio.
O que acontece é, no livro, se passa muito tempo dentro deles lá dentro e é gradativo a evolução do personagem. No filme, eles basicamente já colocam o personagem do Jack Nicholson sendo um cara escroto desde o momento da entrevista, né? Então, desde o começo do filme, ele já é meio babaca. E aí, depois, ele só vai continuando sendo babaca. E ficando mais babaca, mais babaca, mais babaca.
Mas, engraçado, ele achou isso ruim? Porque eu acho isso bom. Mostra que o cara tem uma tendência já. E aí, influências fazem ele piorar. Mas, do puramente bonzinho pro malucão, ia ser um salto meio grande demais, não?
Não, no livro.
É bem curioso, né? Eu também acho que um dos problemas que ele teve, o que o Stephen King teve conversando com o Kubrick, foi que o livro, ele acha, o Stephen King lê como um livro sobre alcoolismo. E ele acha que, isso, que o filme é um filme sobre fantasmas. E eu acho quase o contrário, assim, na verdade. O filme é muito mais sobre. O livro é muito mais sobrenatural e o filme deixa tudo muito mais ambíguo, de uma certa forma, assim, até certo ponto. É engraçado.
Eu discordo, eu acho o filme muito mais só assustador e fantasmagórico do que o livro.
É, a transição é abrupta, né? A transição no filme é muito abrupta, isso eu concordo totalmente.
Agora, se a gente for pensar que o Kubrick já estava numa fase da carreira que dane-se o mundo em volta porque eu vou fazer do meu jeito, então provavelmente ele pensou, ah, beleza, eu vou pegar esse livro aqui e vou fazer do meu jeito. Tem uma história famosa do Kubrick, eu não me lembro de qual filme que é, que ele contratou um diretor de fotografia todo cheio dos prêmios, todo premiado e tal, não sei o quê, O diretor de fotografia foi e montou a cena lá, montou a câmera, montou a iluminação. O Kubrick foi lá e mudou tudo. Por quê? Porque é o Kubrick, ele pode fazer isso. Ele podia fazer isso na época, né? Provavelmente ele pensou, dane-se o que, que o Stephen King tá querendo. Eu vou fazer do meu jeito.
É, basicamente, o Kubrick, se você for pegar toda a carreira dele, todo mundo que já trabalhou com ele, ele é um gênio, é um puta cara foda, mas ele era difícil de se trabalhar. Ele era basicamente um George Lucas com muito poder em início de carreira. Tinha que ser do jeito dele, ele ia pegar, ele fez praticamente toda a cinematografia do filme, apesar de ter um diretor de fotografia, ele ia lá, ele via cada cena, fala, não, assim não, faz assim, quero assim, desse jeito, coloca a câmera aqui embaixo, coloca a câmera aqui desse lado, né, tipo, cara, ele quase enlouqueceu a Shelley Duvall.
Sim, a atriz fez a Wendy, né, mãe do, do Danny.
O Tom Cruise falou numa entrevista que quando ele foi fazer o De Olhos Bem Fechados, um amigo dele disse, ah, você vai filmar com Kubrick? Aluga um apartamento, não vai pro hotel, não, aluga um apartamento, você vai demorar lá, vai ficar bastante tempo.
É, ele tinha um set muito dinâmico, parece, né? Então, assim, ele podia, do nada, resolver detalhar muito, trabalhar muito uma cena, e daqui a pouco ele tava com o cronograma atrasado em 8, 9, 10 dias. E aí ele sentava, do nada, num set, num dia, e escrevia uma cena nova que resolvia um monte de outras cenas ao mesmo tempo, e aí deixava o cronograma em dia, sabe? É, tinha uma coisa, ele tinha um lado muito prático também, então ele também não era, assim, um doidão, sabe? Irresponsável.
Era exatamente, ele era, se você for pegar, ele era, diria, um gênio pra fazer filme, só que ele tinha essas peculiaridades do modo como ele ia fazer o filme.
Sim, sim.
Tinha que fazer do jeito dele. Funcionava? Funcionava. Agradava as outras pessoas? Não, mas foda-se porque funcionava. Basicamente era isso na cabeça dele, né? E você vê isso com as pessoas que trabalharam com ele, e aquilo, por mais que ele tivesse esses problemas, as pessoas meio que, tipo, gostavam do resultado.
Sim, os filmes dele eram absurdamente bons, então, ok. Vambora.
São obras-primas todos, né? Não tem todos, né?
Agora, o Stephen King, fora isso, né? Fora a trajetória do Jack, o final é modificado.
Sim.
O livro não tem... O labirinto que tem no livro, na verdade, não existe aquele labirinto.
É.
O labirinto do jardim não tem, cara?
Não,
no livro, não.
Caramba.
Topiary, que é tipo aquelas escuras de planta. E elas é que meio que tomam vida.
Eduardo Mão de Tesoura, aqueles jardins todos de criaturas. Então, existe isso no livro. E isso ganha a vida e começa a perseguir o Danny.
Agora, o Stephen King não tem muita moral, né? Quer dizer, hoje em dia, sim, como escritor, mas e assim com os filmes, com adaptações. Mas na época, ele não tinha muita moral, porque no meio dos anos 80, tiveram alguns filmes de qualidade duvidosa, baseados em Stephen King. E aí, eu lembro do trailer do filme, Maximum Overdrive, ele num set de filmagem dizendo, já adaptaram meus filmes e quase sempre dão errado. Então agora, eu vou dirigir um filme. Cara, o Comboio do Terror é um lixo. Acho que existiu daí, pensou, beleza, deixa eu continuar nos livros, porque nos livros eu sou bom, realmente o cara é muito bom. E já fizeram, agora, depois de muito tempo se passou, a gente já tem muita coisa boa baseada em Stephen King.
Mas olha, continuam fazendo muita merda baseada em Stephen King também.
Sim, é porque tem muita coisa que sai, né?
Muita coisa.
Eu acho que na década de 80 ele tava muito cheirado e, tipo, saiu vendendo tudo, sabe? Ah, faz, pode fazer, tudo. E aí, meio sem critério.
Ele tem um desapego, né? Ele fala que ele tem um desapego. Ele acha que o livro tá ali pra sempre. E os filmes vão e voltam, assim. Vão fazer um, vão fazer outro, vão refilmar. E o livro tá lá, o livro dele tá lá, e ele fica feliz com isso.
É, cara, ele teve muita adaptação zoada. Você conta, acho que nos dedos, as adaptações de livro dele boas.
Sim.
Que realmente são boas. Tipo, se igualam ou superam o livro. Sei lá, Carrie, eu acho que é uma adaptação foda.
Sim.
O original, não a refilmagem.
Cara, a refilmagem nem é ruim, ela só
eu também não achei ruim, não, cara. Eu ia falar isso.
Pelas duas atrizes. Só que o filme em si é um filme desnecessário. Vale pra ver a Julianne Moore e pela Chloe Moretz, mas é desnecessário.
A versão do Frank Darabont, do The Mist.
É, o Frank Darabont, ele consegue trabalhar bem, né? O Stephen King. Ele é um cara que adapta Stephen King bem.
Ele altera o final e o Stephen King falou que ele melhorou o livro dele.
É.
Olha,
um dos poucos casos
ele reconheceu isso. Maneiro.
É.
Ele fala que o filme tem um final melhor do que o que ele fez no livro.
Nossa, e é o caso do Iluminado, né? Por favor.
É.
O que vocês acham?
Que o Stephen King, ele tem esse problema, né? Ele tem essa coisa, esse estigma de não saber terminar livros de terror.
Sim, sim.
Ele tem esse estigma que é até zoado no novo It, né? No It Parte 2, né? Isso é zoado com ele participando do filme. Ele tem esse estigma. Ele sabe terminar drama muito bem. Drama pra ele é perfeito. Mas quando ele mete um terror com o drama, ele meio que fode um pouco as coisas.
Eu tenho uma teoria. Tenho várias teorias, né? Mas tem uma
uma coisa que eu acho engraçada, assim, quando eu ia na locadora, né, alugar VHS do Stephen King, assim, eu via aquelas fitas com Stephen King escrito bem grande, e aí eu já sabia que o filme era vagabundo. Porque ia ser de algum diretor menos autoral, desconhecido, aleatório, e então precisava da marca Stephen King bem grande, sabe? Um Sonho de Liberdade, você nem sabia que era dele.
Conta comigo, ninguém sabia que era dele.
Ninguém sabia que era de dele.
Pois é.
Green Mile.
O Milho Verde.
Milho Verde, cara, horrível.
A Espera de Milagre.
O Misery, que tá, caraca, eu não lembro o nome dos filmes em português.
Louco Obsessão.
Louco Obsessão, cara, um dos meus preferidos.
Todos excelentes filmes, né?
Então, tipo, drama e suspense, ele sabia fazer, ele sabe fazer, porra, muito foda. Agora, por exemplo, It é um drama com elementos de terror, né? Tipo, é um drama de amigos que tem o terror. Só que aí ele bagunça o final. Ele torna o final galhofa.
Ah, olha, tem várias expressões que você pode usar pra descrever o final de It. Agora, galhofa eu acho meio complicado, né?
Porque, porra, de contas, uma aranha gigante.
O final
gigante.
De It tem aquela suruba das crianças.
Ah, tá, mas eu falo da aranha gigante, do lado terror do final de It.
Não, tem as duas coisas. Tem a aranha gigante, que é bizarra, e a suruba das crianças lá no esgoto.
A suruba das crianças? Que diabos é isso?
É, no as livro crianças... elas fazem, tipo, uma suruba meio...
Tu não sabia
que
disso,
bizarro.
Não?
Não sabia.
Não é a maneira que elas têm de meio que marcar que viraram adultos e que aí, portanto, não vão estar mais...
A influência.
Sujeitos à influência do It.
Caramba, vira um Sense8 ali.
É, não é um Sense8 porque, na real, é todo mundo com a menina.
É um gangbang.
É um gangbang.
É um gangbang.
Depois virou um bukkake.
Sabe o final do primeiro filme? Quando estão todos ali, logo depois que saíram da caverna, estão todos ali conversando, com roupas de baixo? Uhum. No livro ali rola um sexo com todo mundo.
Na verdade, isso rola antes deles saírem, né?
É,
rola
antes deles saírem.
Porque eles se perdem ali dentro, e aí por alguma razão que só quem tá muito doido consegue entender, eles chegam à conclusão de que a única maneira deles conseguirem se salvar é se eles forem adultos, e o melhor jeito deles jurarem adultos é eles transando, e aí a menina vai lá e dá pra todos eles.
Mudando um pouquinho de assunto...
Saindo da polêmica.
Eu gostava de pensar que os filmes adaptados do Stephen King funcionavam quando tinha um diretor bom por trás. Tipo, eu gosto do Christine, que é do John Carpenter, eu gosto da Zona Morta, que é do Cronenberg, o Carrie, que é do Brian De Palma, o Creepshow, que é do George Romero. Aí você tem, assim, não é só o Stephen King, é o Stephen King com alguém de talento adaptando.
E todos mudaram consideravelmente os finais, né, e os livros.
O Sobrevivente, né, também é uma história
Sobrevivente boa. É bem legal.
Do Schwarzenegger, é isso?
Isso.
É
mesmo? Olha só, cara. Que maneiro. Por isso é um bom filme também.
É um conto, né? É um conto que virou pequeno conto.
É, os contos acabam que são muito melhores que os livros. As adaptações dos contos deles dão muito mais certo do que as adaptações de livro. Até porque ele prolifera demais no livro.
Pois é, o que eu ia dizer. Os livros são muito grandes. É difícil de adaptar.
É, pensando assim nos livros e pensando nos finais, nos problemas, geralmente esses filmes, até os mais vagabundos aí, os feitos pra TV, Tommy Knockers, sabe, Needful Things, que aqui foi traduzido como Trocas Macabras, que é um livro que eu adoro dele, mas que, pô, é um filme bem qualquer coisa com Ed Harris, assim.
É, eu lembro disso.
Esses filmes, cara, eu acho que assim, o Stephen King, ele escreve, ele embasa muito bem o universo dele, as cidadezinhas, Castle Rock, as cidades ali do Maine e tal. Ele embasa tudo muito bem, cria uma gama de personagens muito maneira, que se traduz muito bem nos filmes. E aí, quando chega no final e aí entra aquele elemento sobrenaturalzão, nesses filmes, geralmente falta uma sensibilidade pra adaptar isso de uma forma um pouco mais sutil, pé no chão, ou audiovisualmente mais interessante. E aí entra sempre alguém com o olho brilhando, explodindo, flutuando, num clima totalmente diferente do que a gente assistiu até então. Então isso rola muito, assim. Eu acho que principalmente nas adaptações dos anos 90 dele, nossa, cara, tem umas coisas assim bem estranhas. Langoliers.
Langoliers. Cara, mas Langoliers, a história é bizonha.
É, a história é bizarra.
Não tem a menor possibilidade de você conseguir adaptar isso de uma maneira que funcione, sabe?
Ah, dá pra ser menos literal, dá pra pirar, sabe?
É igual aquela história daquele cara que é tipo um coisa de cortar grama humano.
Ah, é o Passageiro do Futuro. Passageiro do Futuro.
Lawnmower Man, né?
The Lawnmower Man.
Que eu lembro que os efeitos especiais eram revolucionários na época.
Era, exato.
Eu não revi esse filme, mas eu gostava desse filme, cara.
É, eu mas eu acho que isso se perdeu aí na regra dos 15 anos.
É, deve ser dureza.
É, eu acho que hoje em dia talvez conseguisse ser um pouco melhor, adaptar esse filme. Cara, você tem filmes tipo o Pupilo dele.
Que é muito
os dramas
bom.
Deles...
É verdade, é Pupilo, tinha esquecido.
É, os dramas dele são maravilhosos, quando ele foca só no drama. Quando ele vai pro sobrenatural, pro terror, ele acaba fazendo um livro, às vezes, muito maior, e aí ele acaba... Parece que ele se perde naquele final, aí tem um final maneiro, e aí ele tem alguns elementos naquele final que você parece assim, cara, isso não tá funcionando.
É, não precisava, tipo...
É, tipo, não precisava ter isso aqui. Então, tipo, você acaba lendo 1000 páginas de um livro, e aí nas últimas 100 páginas a parada desanda ali de alguma forma, e você fica, caraca.
Pra quê?
Não é que tá ruim, é que, tipo, você fica, por quê? É. Aquele pequeno questionamento, por quê?
Is this really necessary?
É.
numa escala de 0 a 10, quanto você precisava desse plot, assim?
Bom, bora pro filme, então?
Vamos.
Em 1980, a gente tem O Iluminado. Cara, e é difícil achar quem nunca viu esse filme, que é considerado um dos melhores filmes de suspense de todos os tempos. Se bem que, vocês acham que é suspense ou é terror?
Eu diria terror.
É terror
com suspense. Acho que um pouco dos dois. É os dois.
Terror não tá muito focado mais pro lado dos monstros e tudo mais. Esse é mais um filme de tensão, cara. De muita tensão. E muito pouco. Não tem jumpscare no filme.
Mas terror não é só jumpscare. Te pergunto, bruxa.
Sim. Bruxa é um apanhado de coisas.
Bruxa é terror?
É. Total,
bruxa é terror. Total.
E bruxa não tem jumpscare, não tem monstro, não tem nada.
Tem um jumpscare, né?
Ah.
Aparece uma velha. Ou pelo menos eu lembro de alguma coisa assim. Enfim, não importa. Não é disso que a gente tá falando.
No Iluminado tem os momentos de terror, tem?
Tem.
Quando a Shelley Duvall tá correndo e passa por um monte de cadáveres no saguão e tem aquele o sangue todo vindo do elevador e tem várias cenas assustadoras, graficamente assustadoras.
Tem o Grady com a cabeça toda rachada dizendo, uma festa ótima, não é mesmo? É,
tem a mulher da banheira.
São os cortes secos assim pra umas imagens bizarras assim.
É, as gêmeas, quando ele para ver as gêmeas mortas.
Um parênteses, não é, eu sempre achei que eram gêmeas, mas eu revi agora e não são gêmeas. Uma tinha 8, outra tinha 10 anos. Elas, e uma delas é um pouquinho mais alta que a outra.
Ah, você tá falando da atriz? Porque...
Não, a personagem não era gêmea.
Não, são gêmias.
São gêmeas, cara. Ah, elas são gêmeas. Igualzinhas, do mesmo
cara,
tamanho.
Cara, eu vou tudo. Achar o momento do filme que eu vi, ele comenta que, porque ele matou as duas filhas e não, ele não fala que eram gêmeas, não. Isso, assim, foi... Peraí, mas pela minha vida inteira eu achei que eram gêmeas, mas não são gêmeas. O imaginário popular a gente acreditou isso, aquele... Como é que chama aquela história? Quando dizem que tem uma coisa que todo mundo acredita, mas na verdade nunca existiu? Acho que é um desses.
Efeito Mandela.
Isso, efeito Mandela.
Mas olha só, é porque você tá associando aquelas duas, até então, gêmeas, com as filhas da pessoa. Mas do mesmo jeito que você não vê também a mãe, e você também não vê as outras pessoas que morreram no passado, ali são outros monstros, cara. Outras...
Será?
É, pra mim aquilo ali era uma entidade do hotel.
Ah, então, as atrizes são gêmeas.
São gêmeas.
Por isso que o Stephen King não gostou. No livro não era assim. O Stephen King não gostou por causa disso. Agora eu concordo com o Stephen King. Pô, Steve, tamo junto.
Não é. Então não eram as filhas que morreram lá do Jack. Mas beleza, vamos entrar então na história. O filme começa com o hotel Overlook funcionando normalmente. Aquele entra e sai normal de saguão de hotel. E aí o Jack é chamado pra uma... Inclusive eles usam os mesmos nomes, né? Jack era Jack Torrance, Jack Nicholson. O Danny também se chamava Danny na vida real e era o nome do personagem. Tem uma preguiça aí de ficar inventando nome, né?
Na verdade, os personagens já tinham um nome, né? Foi uma coincidência mais do que uma
verdade, preguiça. É verdade.
É, o Jack Nicholson foi convidado porque ele já era Jack. Eles estavam tentando exatamente. O Robert De Niro, mas como o personagem não era Robert, então pensaram, vamos ter
não
que pegar esse outro então.
É, na verdade ia ser com o Joe Pesci, né? Mas aí ele achou que Jack...
ia ser o Adam Sandler, só que o personagem não era Adam, aí eles mudaram.
Mas essa parte é a hora que o Jack é chamado lá pra uma entrevista com o gerente, explica que o trabalho dele é tomar conta do hotel e conta lá a tragédia que aconteceu 10 anos antes, aonde o zelador matou a esposa e as filhas e depois acabou se matando. Mas sabe o legal dessa parte, cara? É que o Kubrick, ele falou pro espectador exatamente o que ia acontecer, né? Olha, isso é assim e é isso que vai acontecer. E realmente foi isso que aconteceu. Achei muito legal, cara. Foi um spoiler oficial no próprio filme.
Cara, o negócio do Kubrick aqui nesse filme. Eu acho que não é a surpresa.
Exato. Por isso que eu tô falando, não tem jumpscare. As menininhas aparecem lá no fundo. Não fica aquele bah que a gente toma aquele susto. Apelação.
Não, mas elas aparecem lá no fundo e aí você corta a imagem e você tem elas mortas, destroçadas no chão.
Isso, elas mortas no chão.
E aí corta de volta pra elas no fundo.
Tá, mas você não tem aquele berrão da trilha sonora apelando.
É porque o GG é desalmado. O GG não acha nada demais ver as menininhas destroçadas no chão.
Eu realmente não achei esse filme muito assustador, não. No fim das contas, eu acho a tensão boa. Mas, caramba, já vi muito filme muito mais assustador
que esse. Você viu o pequeno? Você viu como é que foi a primeira vez que você viu?
Não, bom, eu acho que era sei lá, já devia ter meus 20 anos quando eu vi. Então não era tão pequeno assim.
Cara, você vê Exorcista? Exorcista não tem jumpscare.
É, exatamente. Não, imagino que não tem, né? Não tô lembrando.
Você tem momentos que você pode se assustar, como, por exemplo, a cena do machado, do Iluminado. É uma cena tensa. É. Mas é uma tensão não de suspense, é uma tensão de terror.
Tipo, você sabe o que tá acontecendo, mas ainda assim você fica apavorado.
Tipo, você tem a cena da banheira, quando ele entra, a mulher bonita se levanta da banheira, ele começa a beijar ela e de repente ela é uma velha morta, toda decrépita.
O que é bizarro, né?
É, tem uma iminência do terror ali o tempo inteiro, né? De um desastre acontecer e tá tudo... tem um risco ali de dar problema a qualquer momento.
Não, você sabe, quem tá assistindo sabe que tem alguma coisa errada aí, cara. Essa mulher não tava aí. Por que que ela tá aí, sabe?
Sim.
Na sequência tem aquela cena estranha do garotinho falando com o dedo. O dedo dizendo pra ele não ir pro hotel. Isso eu não lembrava. E eu revi esse filme antes de ver o Dr. Sono. Eu vi na mesma tarde. Assisti o filme e depois eu fui pro cinema. E, inclusive, eu recomendo quem ainda não viu o Dr. Sono pra fazer isso, que a experiência é muito legal. Os detalhes ficam muito na cabeça. Mas eu não lembrava disso, que as coisas estranhas começavam antes do hotel, né? Na minha cabeça isso se confundiu, como se o Tony tivesse sido uma entidade que ficou ajudando o garoto lá e não antes. E foi interessante ver isso agora com a cabeça de adulto.
Sim, é quase como se, realmente, o The Shining é o garoto, né?
Exato.
E a gente tá acompanhando a história dele, né? Já de cara, assim.
É.
Ele já é o protagonista ali, de certa forma, né?
Isso fica mais claro no livro do que no filme.
Sim.
Pois é, eu também na primeira vez não achei focado. Na segunda, a gente já tem uma outra cabeça, né? Isso pareceu bem claro pra mim, até porque a gente vê o flash das coisas que vão acontecer na frente. Aquele banho de sangue do elevador, as gêmeas, a tragédia toda. O Tony mostra pro moleque antes dele ir, sabe?
Sim.
É do tipo, cara, não vai. Tenta não ir. Tenta segurar a tua família aí. Maneiro, muito legal.
Como se uma criança daquela idade conseguisse fazer isso, né?
Vocês sabem que o Tony é o Danny, né?
Não, cara. Aquilo não é uma entidade que colou no Danny lá.
É o Danny muito mais velho, se ajudando a superar tudo que vai acontecer através do Shining.
Você não viu os créditos? O Evan McGregor tá acreditado.
Então, mas peraí, isso é a sua interpretação? Porque eu adorei a sua interpretação, mas é a primeira vez que eu ouço falar nisso.
Dentro do lore dos dois livros, explica isso.
Caramba, que
na
legal.
Verdade era o próprio Danny se ajudando do futuro.
É, tira um pouco a mística do Tony. Tanto que no filme novo ele tenta a ajuda do Tony, né?
Sim.
Isso deu uma estragadinha.
No livro ele tenta ainda a ajuda do Tony, só muito mais pra frente que ele entende que o Tony na verdade era ele mesmo.
Legal, legal. Ignoremos porque isso não tá no livro. Enquanto eles estão lá fazendo o reconhecimento junto com a galera que já trabalha no hotel, o cozinheiro percebe que o Danny consegue... Na verdade, ele olha pro Danny de um jeito diferente. Eu não lembro exatamente como foi que ele percebeu isso. Mas ele percebeu que o Danny é um iluminado. E eles ficam lá se comunicando através da mente.
Acho que ele percebeu porque ele tem um poder parecido. Ele
sentiu. Ele também é Shining.
É, pessoas que têm o Shining conseguem se reconhecer. O que é uma coisa que vai ser muito importante mais pra frente ao longo do Dr. Sono.
É, eles têm uma conversinha telepática na cozinha.
Uma conversinha ali, né? Meio Professor Xavier, né?
É.
Então, só explicando um pouco melhor esse Tony aí. O Tony, segundo o filme, era uma entidade sobrenatural. Ele acompanhava o garoto já há algum tempo. Ninguém sabe desde quando. Mas quando, já no hotel, quando o perigo se mostra real, ele tenta proteger o menino. Então, ele não é mais uma daquelas assombrações malucas lá. Na cena da machadada na porta, o garoto, possuído pelo Tony, ele escreve o headroom e começa a gritar pra mãe acordar. Do tipo assim, cara, abre a janela, tira o moleque daqui. E é justamente o que acontece. Se ele não tivesse feito aquele escândalo, os dois tinham morrido, porque ela não ia conseguir tirar o garoto e aí o Jack ia conseguir arrombar a porta. Maneiro essa visão de ver a assombração lá do Tony como sendo uma ajuda pro garoto.
Dentro do filme, o Danny não tem essa conexão constante, não é explicado que ele é o Shining, que ele é o cara que tem a parada. O filme, basicamente, ele não é o principal. O principal no filme é o Jack, já que muda um pouco na narrativa do livro.
Bom, voltando ao hotel então. Quando ele fecha pro público, todo mundo se separa lá dentro. Aí o Jack vai lá pra máquina de escrever, a mãe vai explorar a cozinha e o Danny fica andando de Velotrol por todo o hotel. E acho legal que essa sequência mostra bem o quanto o hotel parece um labirinto, né, cara? Que nem o labirinto que tá lá do lado de fora, que eu fiquei super frustrado em saber que no livro isso não existe. Eu adorei a presença daquele labirinto bizarro lá do lado de fora. Mas do lado de dentro também, aquela textura no tapete, tudo lembrava um grande labirinto ali. Então, quando a coisa começa a ficar tensa, você vê, cara, vai ser fácil se perder aqui.
Eu acho maneiríssimo a cena que o garoto tá andando de velocípede e a câmera vai atrás, fica aquele barulho de blá e passa no tapete.
Parece um microfone do Jair, né?
E essa parte no filme, principalmente essa coisa do enquadramento da câmera do Kubrick no filme, eu acho maravilhosa, porque é tudo sempre enquadrado, é tudo sempre bem centrado, centralizado, você tem tudo quase que um frame dentro de um frame,
é tudo muito simétrico, né, o tempo todo,
é, assim. É tudo na simetria. Pô, é maravilhoso essa cena. E essa cena, então, quando ela foi filmada nele dando voltas mesmo dentro do hotel, né? Tipo, ficou muito boa.
Ficou muito boa.
Pô, tem um making-off muito maneiro feito pela filha do Kubrick, Vivian Kubrick. Ela fica seguindo o Jack Nicholson e seguindo a galera da equipe durante alguns dias da filmagem. É um documentário, assim, de 40 minutos que tá inteiro no YouTube, que é bem maneiro, cara.
É aquele que é o Room 137,
não,
né?
Não. É o Making the Shining. É um bem antigo mesmo, é da época do filme, Making the Shining. Um making of, assim, feito no set mesmo, durante as filmagens. Bem legal.
Esse documentário Room 237, eu tentei ver, só que eu achei que tinha umas viagens tão viagens.
É
tipo o cara falando, olha só, porque essa cadeira aqui que desapareceu
na
cena seguinte, algumas pessoas acham que é um erro de continuidade. Mas não é um erro de continuidade. O Kubrick queria dizer alguma coisa pra gente. Gente, peraí, sério? Sério que
vocês vão... É um filme recente, né? Ele é de 2000 e pouco, assim, é uma...
1, 2, 3, 7 é as teorias do que o Kubrick quis dizer com o filme.
Pois é.
Eu ia entrar nessa questão das teorias malucas sobre o que o Kubrick quis dizer pra falar um pouco sobre Danny andando de Velotrol pelos corredores, né? Que se você pegar as cenas em que ele tá andando, circulando pelo hotel, chega uma hora em que as cenas começam a meio que se sobrepor e parece que ele tá quase se teletransportando pelo hotel, porque se você pegar a primeira vez que ele faz aquela circundada toda pelo hotel e as vezes subsequentes, cenas em que o lugar em que ele deveria aparecer quando ele vira à esquerda, na verdade, tá pra direita, tá pra fora do contexto. Que também aumenta essa sensação, assim, de que a gente tá ali há muito tempo e de que tá tudo ficando meio doido e tal. E aumenta a sensação de que a gente tá se perdendo dentro do hotel, que eu acho que é muito legal.
Pois é, vai ficando muito agoniante, né? Uma curiosidade, o que o Jack ficava datilografando enquanto o moleque tava andando, ele ficava escrevendo aquele "All work and no play makes Jack a dull boy". Quem escreveu aquilo, página por página, foi a secretária do Kubrick, cara. Sem usar Xerox. Ele fez ela a escrever tudo aquilo.
A última vez que eu vi esse filme foi uma coisa assim, eu tava vendo com uma amiga que não tinha visto. Cara, na hora que entra essa cena, eu fiquei, caraca, o cara que escreveu tudo isso, puta cara, que merda.
Foi a secretária do
Agora, Kubrick. Agora, a secretária do Kubrick sabia que o chefe era meio pirado da ideia, né? E meio chato e obsessivo, né? Então tá, ela topou esse emprego.
Mas será que veio com o disclaimer?
Ela precisava desse emprego, Elvis. Não seja cruel. Bom, e aí a gente vê o Jack enlouquecendo, né? Tem até aquela cena dele conversando com o garçom no banheiro do salão principal. Lembra daquilo? No meio da festa? Interessante é que naquela época a gente não sabia se era o hotel se comunicando com o Jack ou se era tudo criação da cabeça dele. Podia ser uma grande invenção e o cara tava enlouquecendo. Só que aí depois, no filme novo, a gente vê, não, cara, era realmente o hotel. Porque a cena se repete no filme novo. Mas naquela época a coisa ficou dúbia mesmo.
O Iluminado tem uma cena que meio que tira qualquer possibilidade de ser algo só na mente dele, né? Que é quando ele tá trancado no frigorífico da cozinha, né?
Verdade.
Os fantasmas, entre aspas, destrancam ele ali, né? Então tem uma presença sobrenatural ali que é inegável, né? No filme.
Bem lembrado. Aí a gente tem a cena do cozinheiro tentando voltar pro hotel. Ele queria saber por que a família não responde mais. E aí o Jack mata o cara. Puta, fiquei com uma pena, porque a gente tava torcendo, né, pro cara. Cara, finalmente alguém vai ajudar a mulher? O cara pisa no hotel e é morto pelo Jack, cara.
Que é um super clichê do Stephen King, né? Tem isso no Misery também, no Louca Obsessão, um xerife...
Não, então, mas no original ele não morre.
Não, eles saem, eles fogem.
Ele não é atingido, ele consegue efetivamente ajudar.
Sim, mas é assim, um super clichê dos livros dele, assim, ter um personagem que busca alguém e chega lá e morre, né? É uma coisa que acontece bastante nas histórias dele, mesmo que nem assim não tenha no livro original.
É, foi melhor ele ter dado esse choque, né, na gente. E vem cá, quem que entendeu aquela cena lá do boquete do Homem-Coelho?
Ninguém. Mais uma maluquice do Kubrick.
Acho que é por isso que é tão assustadora, né? Ninguém entende o que tá acontecendo exatamente.
Nem o propósito. Pra quê?
É, pois é.
Será? Não, acho que em algum lugar deve ter tido a explicação pra isso, não? Ele só tava zoando com a gente. Uma trollada do Kubrick.
Talvez num fetiche do Kubrick.
Mas isso tá no livro, não?
Não.
Eu acredito que certos diretores colocam coisas porque eles resolvem colocar lá pra ver o que os outros vão interpretar disso. Tem uma história famosa, acho que eu já contei aqui, que tinha um filme do Fellini que passava um cavalo branco na frente da câmera, e aí um monte de gente ficou pensando um monte de coisa e tal, e aí foram perguntar pro Fellini, mas o que significava esse cavalo branco? Não significava nada, o cavalo branco passou na frente da câmera quando a gente tava filmando. Aí, de repente, o cara pensou, vou fazer uma cena bizarra, completamente sem porquê, e vamos ver o que as pessoas vão fazer, vai se divertir com isso. Pra que aquilo? Sei lá, mas curioso, é engraçado.
Essa parada de dar significado à obra de outras pessoas é uma coisa que acontece com tudo, né? Desde pintura, filme, música. Então, tipo, se o cara não deu um significado pro que ele cantou ou pro que ele fez no filme, as pessoas vão poder especular em cima de qualquer coisa. A gente sabe que tem diretores que trabalham bem com cores, que usam as cores, que usam os enquadramentos, que usam coisas adicionais pra contar a história. E tem coisas que a gente simplesmente olha, ele usou isso pra isso. Aí depois você vai ver, não, isso não tem nada a ver porque tava ali. O filme do Kubrick, já com o Kubrick mesmo, já se criam teorias, né? O Kubrick já é envolto em milhares de teorias sobre o que ele gravou. Dizem que ele gravou O Pouso na Lua. Então, tipo...
Tem isso.
É verdade. Voltando, então, a gente tem aquela cena icônica, né, dele no banheiro, arrebentando a porta. E aí alguém tava comentando o quanto o Kubrick enlouquecia a atriz. Tem uma curiosidade forte que ela não sabia dessa cena do machado. O cara simplesmente falou, olha, fica aqui, que ele vai arrombar a porta. E aí, de repente, me aparece um machado. Ela realmente tomou um mega susto ali naquela hora, cara. Coitada dela.
Eu vendo essa agora, eu fiquei me perguntando, quem é Johnny? Porque o personagem é o Jack. Por que ele fala Here's Johnny?
É verdade, não tinha penado pensar nisso.
Isso é um programa de TV, era o programa do Johnny Carson, que era um Letterman, um Jimmy Fallon de antigamente, e ele entrava gritando, Here's Johnny! Aí então, ele só faz uma referência a isso, assim.
Na verdade, as pessoas que se referenciam a isso em O Iluminado, na verdade, estão se referenciando ao que ele estava se referenciando quando ele fez O Iluminado.
Exatamente.
E o nome do Jack é John. Real, o nome do personagem é John. Here's Johnny, é literalmente, aqui está o John.
Mas não no filme. No filme em nenhum momento é falado isso, o nome
mas
dele.
Mas é o nome do personagem.
Tá
o
vendo? Livro. E quando eu falei que era, eu tava usando os nomes iguais, vocês falaram, não, era o nome original do personagem. Tá aí, não é.
É não, gente, mas essa entrada é uma referência ao programa, gente. Isso aí é a entrada do Diego.
Não, sim, mas é porque nomes em inglês são uma coisa muito bizarra. O nome da pessoa é William e o apelido é Bill. Aí o nome da pessoa é John e o apelido dela é Jack. Isso é muito comum em inglês.
Mas Severino também é Bill, né? Então dá tudo igual.
Oi?
Fiz uma piada idiota aqui também. Bom, finalizando o filme, a gente tem uma coisa que eu achei muito curiosa, cara. É muito original. O vilão, ele não morre de uma forma horrenda. Ele morre de frio. Achei maneiro isso, né? Quase que... Tipo assim, não vou cair no clichê de matar de um jeito, uma estaca no coração, ou ele explode. Não, o cara morreu de frio, enquanto as pessoas conseguiram correr mais rápido que ele e foram embora. Maneiro.
Mais um exemplo da superioridade do filme sobre o livro.
Por quê? Como é que morre no livro?
Igual o Danny no Dr. Sleep.
Exato.
É porque no original, quando as criaturas lá de arbusto começam a atacar o Danny, ele meio que consegue romper a hipnose ou a possessão, né, do hotel, e se dá conta de, não, a gente precisa fugir e tal. E aí ele volta porque ele lembra que ele tinha esquecido de regular a caldeira. Porque, enfim, tem lá dito que não pode ficar ligada pra sempre e tal, porque senão superaquece e explode. E aí ele volta pra tentar desligar. E aí no que ele volta, o hotel explode e ele morre junto.
Pô, então, ou seja, ele teve uma redençãozinha, ele virou bonzinho no final.
É, ele tem uma redenção.
Ah, concordo contigo, Jair.
Se eu não me engano, essa caldeira é meio que quase um personagem, né, no livro, né? Eles têm muito medo da caldeira, o Danny tem muito medo da caldeira explodir, né? Não tem uma coisa assim?
É porque tem essa coisa, né, de que tem que ligar de tempos em tempos, senão congela, sim, mas também não pode deixar ligado pra sempre, senão explode.
Isso.
E o Danny tem muito esse medo. E é legal porque é uma coisa que também marca a passagem de tempo no livro.
Isso.
Né? Como é um livro muito grande, a gente se perde um pouco na passagem de tempo. Então a caldeira funciona um pouco pra isso também.
Bom, mas na verdade isso era caô, né? Não precisava ligar de tempos em tempos. O cara voltou 30 anos depois e a caldeira ligou normalmente.
É porque no livro do Dr. Sono a caldeira não existe mais. Assim, o hotel não existe mais.
Já não tem isso, né?
Aqui.
O hotel explodiu no final do Iluminado.
É, e o filme acaba com um quadro mostrando que o Jack tava lá no evento de 1921. E aí a gente faz a referência àquela conversa no banheiro que o espírito falava que o Jack sempre teve lá. Interessante isso, né?
Na verdade, a referência é o jogador número 1. Você viu que entendeu errado.
E isso também é outra modificação do Kubrick dentro do livro.
Eu leio aquilo como um jeito dele dizer que agora o Jack faz parte dos fantasmas, faz parte do hotel, e os fantasmas do lugar, assim. E é um final interessante, né? É um final, pô, bem forte, eu acho.
Bem forte.
O que traz problemas pra mim, pro filme novo, né? Pro Dr. Sono, que tentou meio que agradar os dois lados, né? Os dois públicos. Sim. Né, tentou agradar o filme, a galera que é apaixonada pelo filme e a galera que é apaixonada pelo livro, e tem seus problemas. Porque, exatamente, quem lê o livro é diferente, né? Eles usam o visual do Kubrick, inclusive o labirinto, a volta do hotel, tudo mais, e no livro você não tem isso. Na verdade, no livro eu só sei que não tem, mas eu não li o Dr. Sono, então eu não sei detalhe.
Eu sei, eu conto depois.
Então bora pro Dr. Sono pra vocês contarem pra gente.
Mas não durmam, por favor.
Ah, antes da gente entrar no filme novo, eu posso falar uma coisinha sobre um filme intermediário?
Manda ver.
É, na verdade, uma minissérie bem horrível, de 97, que saiu em forma de filme no, na locadora, né? Era, sei lá, acho que era uma fita dupla, assim.
Dois VHS.
Aí você alugava, crente que era um filme. Eu, pelo menos, aluguei achando que era um filme. Fui descobrindo que era uma minissérie enquanto eu ia assistindo, o que é muito ruim, né? Que aí o timing fica todo estranho, né? Tem uns intervalos, vai pro black, pro comercial, enfim.
Ah,
é
odiava isso.
É, bem, bem ruim. E aí é com um cara que era um comediante, Steven Weber, que até é um bom comediante.
Fazia...
Tal, mas ele tá fazendo...
Wings,
exatamente, cara. Wings, é.
Mas o que que faz isso? Essa história de quê?
Então, é a adaptação do Iluminado.
Adaptação do Iluminado fiel ao livro.
É, só que produzida pelo Stephen King. Exatamente. Apoiada por ele.
Então, com tudo lá acontece igual ao livro. É uma, quer dizer, né? É uma adaptação, mas assim, uma adaptação fiel. Então, não tem o labirinto e tem os animais de... feitos ali de plantas.
De arbustos.
Ele não usa o machado, ele usa aquele martelo de cricket, é aquilo?
É.
Enfim. E, cara, e é muito ruim, assim. Então, quando a gente vê aquilo, a gente pensa, pô, que legal que o Kubrick, né, tomou as rédeas, assim, fez, e pirou na batatinha ali, fez uma versão, sabe, se apropriou do material de um jeito legal. Porque nem sempre você adaptar a coisa da forma mais literal, né? É o melhor caminho, né? Na verdade, na maioria das vezes não é o melhor caminho.
Exatamente, isso que eu falo. Na maioria das vezes não é, porque são mídias completamente diferentes, você não tem como levar exatamente igual o que tá no livro pra tela, principalmente por causa do tempo, que o livro você acaba sendo muito maior, tem muito mais detalhes, você vai ter muito mais informação, e você não consegue, às vezes, transpor tudo isso em imagens pro filme.
E a gente tem aí 30 adaptações de Stephen King que comprovam essa teoria.
Que comprovam isso, exato.
Cara, como fã do livro do Iluminado, e do Stephen King, assim, o Iluminado é um livro muito grande, muito lento. Se você tentar fazer uma adaptação que seja efetivamente fiel ao material, você vai acabar com um filme muito grande, muito lento, muito arrastado. Vai ser tipo um Senhor dos Anéis do Stephen King.
Basicamente a minissérie de 97.
É.
Finalmente, em 2019, tivemos Dr. Sono. E o filme já começa com aquele logo da Warner dos anos 80, cara. E com a música tema do filme anterior e com o ano 1980 estampado na tela. Que delícia, cara, ver isso.
Aproveitando que a gente tá falando da trilha sonora, me dá só 2 minutos pra fazer um comentário sobre a trilha do original, da Wendy Carlos.
A Wendy Carlos... bloco de quadrinho não pode, mas bloco de trilha sonora você quer fazer. Tava esperando pra fazer isso.
Os dois professores de bloco de quadrinhos têm medinho de terror e não vieram hoje. Então vamos falar de trilha sonora, sim.
Mas tô aqui representando.
Olha só, a Wendy Carlos, tecladista, ela é uma ícone em pelo menos 2 grupos diferentes. Um é de tecladistas, é claro. Eu lembro de uns discos de bar que ela fez gravando com o Moog. Era Switch on Bar. Maneiríssimo, porque é sintetizador, bem com aquele som de synth, só que tocando as músicas tocatas de bar. Maneiríssimo. E pra quem não sabe, o Andy Carlos nasceu Walter Carlos. Ela foi, talvez, a primeira pessoa famosa a fazer cirurgia de mudança de sexo.
Olha só, que
então,
legal.
Ela também é um ícone no mundo LGBT, porque ela é uma pessoa que continua fazendo coisa importante, coisa famosa. Ela fez a trilha sonora do Tron. E cara, é uma compositora ótima e é uma sintetista. Nem sei como é que é a palavra, se é sintetista. Mas, cara, eu sou fã e eu conheço um monte de tecladistas que também são fãs pra caramba do trabalho dela. E a trilha sonora do Iluminado tá aí pra mostrar que a gente tá certo.
Tá aí.
E a do Tron, né? Nossa, a do Tron é animal também, né?
Sim, sim. A Wendy Carlos é o máximo.
Mas a música tema, o riff principal da cena do Iluminado, inclusive quando ele toca em Jogador Número 1, cara, nossa, eu me arrepiei até a nuca, cara. Sensacional. Cara, e é só isso, né, cara? Puta, muito bom.
Vocês sabem que isso, na verdade, é um trecho de uma área.
Ai, meu Deus, já vai você dizer que é copiado. Não, não me tira isso.
Não é copiado.
Inspirado.
Ah, o Elvis pode falar de trilha sonora, né?
Mas não, não pode, porque você tem quadrinhos.
Desculpa, fala. Vem de onde?
Não, sério, é o trecho de uma peça do Mozart que toca muito em trilha sonora, inclusive em Star Wars. E é sempre usada pra trazer essa coisa, assim, meio ou do terror ou do destino. E é bizarro, porque aí, assim, uma vez que você ouça essa música, você nunca mais consegue esquecer que ela existe. Vira, tipo, o Baby Shark. E aí você tá de bobeira e do nada você escuta tan, 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 tan. E você fica, meu Deus, de onde tá vindo esse Baby Shark maldito?
E é inspirado numa área fúnebre, né? Uma área que era composta pra enterros funerais.
Não, é o dia de fúria, assim, é o momento do julgamento final. A música fala disso.
Opa, uma pausa aqui no podcast. No dia seguinte, eu cheguei pra Nádia e pedi pra ela explicar um pouco mais essa história do uso da música do Mozart. Eu não quis explorar muito essa questão na hora, porque ia atrapalhar o andamento aí do podcast, mas isso ficou na minha cabeça. E ela me indicou a música original. E eu confesso que não sei o quanto vocês estão acostumados com música clássica, mas geralmente elas são muito grandes, com vários arcos diferentes. E eu não consegui reconhecer o momento em questão da música original. Mas a gente fez uma coisa muito mais legal. Eu vou mostrar aqui pra vocês uma amostra de como vários outros filmes usaram esse pedacinho que o Iluminado também usou. Vamos lá. Aqui a gente tem Rua Cloverfield, número 10. Laranja Mecânica. A Missão, de 1986. A Felicidade Não Se Compra, que a propósito a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse filme no próximo episódio, tem a ver com o tema. Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Metrópolis, 1927. Aventureiros do Bairro Proibido. Olha o arranjo bem anos 80. Rei Leão. Esse é Harry Potter? Esse é um outro momento do Contatos Imediatos, mas dessa vez na parte de ação. Olha o arranjo que eles deram. Piratas do Caribe. Game of Thrones? Olha, quem diria?
Their lives and their freedom. If man kneels before me and swears his loyalty.
E vou terminar aqui com Star Wars, o filme original, né? A Nova Esperança. Se liga o arranjo, vai chegar agora. Realmente, eu reconheço quando a Nádia diz que depois que você identifica, não tem como não ouvir. Eu vou deixar um link aqui no post para uma compilação no YouTube, onde você tem dezenas de outras produções que usaram desse mesmo riff. São 10 minutos e meio. Vale conferir. Vamos voltar ao podcast agora. O filme começa com uma mulher de cartola junto com uma equipe de pessoas estranhas raptando uma garotinha na beira de um lago. Eles falam pra ela que ela é uma garotinha especial e aí todo mundo leva ela pra algum lugar. E a cena seguinte é o Hotel Overlook, cara, no período do isolamento, aonde o Jack e a família estavam. E a gente começou a ver as cenas refilmadas, cara. Exatamente o que a gente viu naquela época, agora de novo, com os novos atores e uma nova qualidade. Muito bacana.
Só um detalhe, eles não levam a garotinha. A cena termina com eles, todos aqueles caras que estão ali em volta, partindo devorando pra cima da garotinha e eles cortam ali. Eles não mostram o que, que eles fazem com ela.
É. Bom, tá, ali não mostra, mas como a gente viu com outro garotinho depois, eles levam pra algum lugar e torturam o garoto, né?
Não, não, mas ali no caso, mostra eles todos indo pra cima dela como se fossem já devorar ela ali naquele lugar mesmo.
Tô com o Volto.
Que a cena termina dessa forma. É possível. Se fossem pra raptar e sequestrar, não teria aquela cena deles todos correndo pra cima da garota ali no meio do lago. Então, tipo, ali eles devoraram ela ali naquela hora mesmo.
E essa hora, essa cena causou alguma coisa, assim, diferente pra vocês? Assim, a expectativa do filme mudou?
Ali ainda não. Eu ainda tava um pouquinho sem saber o que ia acontecer. Mas mais um pouquinho na frente, quando a gente começou a ver aquele grupo de pessoas recrutando outras pessoas... A gente até vai falar disso daqui a pouquinho. Eu fiquei meio com medinho de ser tipo Vingadores, sabe? Ah, vamos fazer o time A contra o time B, os mocinhos com os bandidos. Aí deu um medo de isso ser uma bomba. Mas até então não, ainda tava tipo assim, ok, não sei do que o filme se trata. Até porque, cara, ele nem me deixa pensar. Porque ele já vem com o hotel na cena seguinte e eu esqueci tudo que eu tava vendo antes pra me concentrar nas cenas refilmadas, né, cara? Por um show à parte.
Vocês sabem que a menina que é a vítima aí, a atriz, é a menina que fez a Young Nell, a Nell do Mansão Residência Rio.
Ela? Olha só. Ela novinha, trabalhando de novo com o Flanagan.
Mas deixa só, então, voltar essa questão das cenas refilmadas, porque a gente vê o Velotrol lá e o Danny andando, aí uma hora ele passa na frente do quarto 237, aonde teve aquela velha, né? E ele vê a porta fechada e na hora que ele vai abrir... A gente vê o Danny já quarentão, acordando assustado. Tipo assim, aquilo ali era um pesadelo. E a gente deduz que o Danny tem pesadelos até hoje por conta do que ele viveu lá quando era garoto. Aí sim, volta no tempo.
Nesse ponto, na verdade, não volta no tempo. Nesse ponto, a gente ainda não está no presente, na verdade. Que é quando o Danny ainda tá alcoólatra, ainda tá buscando... Tá bebendo pra caramba. Ainda é passado, só que é um passado mais recente.
Sim, é um 2011. Aquilo é o 2011. Só que aí, antes de continuar... O presente, entre aspas, de 2011, a gente volta pros anos 80. Inclusive, aparece de novo 1980 lá na tela e a gente vê lá o Danny conversando com o velho, né, que já tinha morrido, que era o cozinheiro e tudo mais. Essa é a cena que volta.
Um detalhe que eu achei maneiro foi que eles arranjaram atores bem parecidos com os do filme original pra fazer esses flashbacks.
Um detalhe que eu achei maneiro é que a abertura do Dr. Sleep é a abertura do Iluminado, mas tipo, com um filtro diferente.
Ah, é? Não reparei.
Aham. Uh-huh. Aquela visão do shot aéreo, do caminho com o lago e depois o caminho pro hotel.
A gente vê aquilo na hora que eles voltam pro hotel lá no final do filme.
Então é isso, o shot aéreo dele chegando no hotel é o da abertura do Iluminado.
É o mesmo. E esse shot aéreo, só uma curiosidade, não sei se vocês já ouviram isso. Aquela versão do Blade Runner, que é um corte que não é o do Ridley Scott, tem um final ali com o Harrison Ford indo embora de carro,
numa estrada cheia de árvores e tudo mais.
Essa estrada é usada a partir desse material filmado pelo Kubrick pro Iluminado.
Ah, olha só,
que legal. Ele cedeu aquelas imagens pra ele colocar ali no final do filme e salvar o filme. Salvar o filme, né? Sob o olhar dos produtores da época, né? Que queriam aquele final feliz.
Essa parte das referências, né? Eu acho que elas povoam bastante o Dr. Sono, né? Principalmente o visual do filme ficou puxando muita referência do Kubrick. Vocês acham que isso ajudou a puxar tanta coisa do filme do Kubrick? No começo tava legal, mas eu acho que à medida que isso foi chegando pro fim, no fim pra mim se tornou muito exagerado.
Nesse ponto das referências, uma coisa que eu achei muito legal é quando o Danny já tá se reabilitando e tal, tá frequentando frequentando alcoólatras anônimos, aí ele vai, ajuda aquele cara a achar o relógio dele e oferece uma vaga de emprego no hospital. Quando ele vai fazer a entrevista, a cena da entrevista é uma réplica tintim por tintim da sala da entrevista do Jack no comecinho do Iluminado.
Muito maneiro, isso é muito legal. Né? Isso foi muito maneiro.
Cara, eu não achei nada over. Eu gostei de todas as referências. O close que pega no machado na sala, que agora é o Danny que usa o machado lá no final do filme. Praticamente tudo, cara, que linkou as duas coisas, me encheram de alegria ali na hora que eu tava vendo. Que realmente é um filme muito bom.
Eu acho assim que se não tivesse isso, meio que não sobrava nada pra mim nesse filme.
Tá? Olha só. Não, eu não sou tão crítico assim porque eu gostei do filme. Mas voltando à cena da conversa, que essa é uma cena muito importante, e talvez seja a minha grande crítica ao filme, a gente vê lá o Danny conversando lá com o fantasma, e aí ele tenta ensinar, ele tenta não, ele ensina, ele menciona o truque lá da caixa mágica. Assim que ele mencionou, a mãe chama ele e o fantasma some. Ou seja, não deu tempo de explicar nada, ele só falou ali, existe uma caixa mágica, e foi muito rápido. E aí a cena seguinte é ele vendo a velha aparecendo na casa dele, e aí ele entra no banheiro, vira pra trás, tudo calmo, prende ela e volta como se nada tivesse acontecido. Sabe? Tipo assim, de repente ele virou um Blade caçador de vampiros, sabe? O moleque. Do nada. Sem entender como é que aquilo funciona.
Na verdade, não foi do nada. Ali foi só um momento que ele foi colocado pra gente, espectador, entender como ele aprendeu aquilo.
Não, aquele foi o único contato com o cozinheiro, não foi?
Não. Por que você está dizendo isso? Eles só mostraram aquele. Em nenhum momento eles falam que ele nunca mais falou com ele ou que ele desapareceu para sempre.
Ele chega a mencionar que ele não viu o cozinheiro há muito tempo.
Tá, meio forçado, mas ok.
Eu não achei forçado. Ali a gente não ia ter, tipo, uma montagem de ensinamento pro Danny aprender aquilo. Né? Tipo, eu acho que seria desnecessário.
Isso podia ter sido resolvido no filme. Se o velho tá conversando com ele, e aí a câmera mostra a mulher lá olhando o garoto ali um tempo, você não sabe quanto tempo passou. Mas na hora que ele tava conversando, a gente ouve um Danny, ele vira pra trás e vê a mãe chegando. Você vê que aquilo foi imediato. Essa cena não tem essa chamada? Se tá só ela voltando pra ali e vê o garoto conversando, você não faz nada. Ah, eles estão ali conversando uma hora. Não teria esse tempo preso.
Mas você não sabe em quanto tempo se passou dali até o momento que ele tá no banheiro pra pegar a outra mulher. Você também não tem isso.
Como se o velho aparecesse de novo. De novo, né? Um pouco forçado, mas dá pra aceitar. Ok, então. A história pula pra 2011 e a gente tem aquela cena da Lourinha dentro do cinema hipnotizando lá aquele tarado pedófilo e roubando ele. E aí é quando aparece a moça lá da cartola e a turma e convoca ela pro bando, oferecendo que ela ficasse com 15 anos pra sempre.
Tem nessa cena eu acho ela completamente desnecessária na história, porque acaba que eles gastam muito tempo apresentando essa personagem, fazendo uma construção dessa personagem, mas dentro do filme ela não é usada.
É, ela tem muito pouca presença.
Verdade, concordo contigo.
E é curioso, porque no livro não tem a cena do recrutamento dela, porque ela já é parte do grupo.
Exatamente, eu acho que esse é o principal problema dessa cena, porque é uma personagem que você acha que vai ter alguma importância na história, né? Que eles estão, pô, estão te apresentando ela, estão contando quais são os poderes dela, estão mostrando ela sendo recrutada, né? Porque eles não fazem isso com nenhum dos outros personagens do grupo, né? Como é que é o nome do grupo? Os... True Knot. Que são o nó verdadeiro.
É, mas não precisava fazer com todos, né? Ela era mais recente, não, beleza. Mas, a gente entendeu como é que foi todos por conta dela.
Sim, mas era muito melhor ter mostrado como ela e aquele outro, o Chacal, se conheceram do que mostrar a presença dessa personagem. Porque ela não vai ser utilizada depois de uma maneira relevante.
Isso é verdade.
É, na verdade, eu acho que isso foi uma tentativa do diretor, né, do Mike Flanagan, de deixar mais explícito pra gente que o Shining é mais do que aquilo que a gente imaginou que fosse quando viu o Iluminado. Porque a gente vê o Iluminado e a gente acha que o Shining é tipo um sexto sentido, né? Quando, na verdade, tem muito mais coisas. Então, eu acho que toda essa questão da transformação da Snake Bite Andy, na verdade, é pra mostrar que existem outros tipos de poder dentro do espectro do Shining. A Snake Bite Andy, por exemplo, é uma pusher. Ela consegue convencer as pessoas a fazer o que ela quer. E acho que aí era o Flanagan estava tentando mostrar justamente isso. Que existem muitos poderes que você pode ter dentro do espectro do Shining.
Eu também entendi dessa forma. Não vi isso como coisa ruim, não.
Eu concordo com o que o Volta falou, mas eu tinha vontade de rever essa cena. Porque eu vi que tem um personagem acreditado como espectador. Então deve ser no cinema. Que é o Danny Lloyd. Que é o garotinho do filme original. Que faz uma participação especial nesse filme. Então ele deve estar na plateia do cinema.
Pode ser. Tá tipo figurante?
ser o garoto que ela fala também, não?
Porque esse menino já tá, o quê? 40 e muitos anos. Pode ser o próprio pedófilo.
Pode até ser, não sei. Vamos procurar, vamos procurar.
Então, eu entendo essa coisa de explicar quem eles são, mas eu podia ter resolvido isso lá na primeira cena. Em vez de simplesmente mostrar eles atacando uma criança e não me dizer nada, tipo, ser uma coisa completamente... não me mostrou o que que está acontecendo, ali ter sido usado pra me mostrar quem eles são.
Sim.
E por que que eles não atacaram ela e simplesmente convocaram ela?
Porque ela era útil.
É, porque ela é útil pra eles. O poder dela é útil pra eles.
É porque eles funcionam, e eu não acredito que eu vou fazer isso, mas eles funcionam feito a família do Twilight. Tipo, porque... é por isso que eu parei e falei, eu não acredito que eu vou fazer isso.
Quem chamou a Nádia, hein? Eu não tô mais ouvindo a Nádia caiu. Ih, caramba, vamos ter que seguir sem ela. Bora.
Mas é um pouco isso, assim, eles vão formando uma família. E enquanto no Twilight é uma questão meio de, ah, coitado, pro True North eles vão pela utilidade. Assim, ah, ela é útil e aí por isso a gente precisa converter e transformar num membro nosso. E isso é muito legal porque mais pra frente tem um diálogo muito bacana entre o Crow Daddy e a Rose the Hat, que ele pergunta se eles vão converter a Abra, e a Rose the Hat meio que com medo de perder o poder, diz, não, a gente não pode ter uma pessoa como ela no nosso grupo, porque a Abra é muito poderosa.
Sim, isso deu pra reparar. Não pode entrar ninguém mais poderoso do que ela.
Vocês entendem, então, o ponto de que ela não tem importância pra história, né? Ela foi um device pra explicar quem eles são, mas, tipo, eu acho que existem recursos melhores que ele poderia ter usado pra mostrar quem eles são, sem criar uma apresentação de uma personagem que depois não vai ter importância. Não,
até concordo. Porque, ao longo do filme, eles mostram os vários poderes, então eles na verdade não precisavam desse momento de mostrar isso, até fica parecendo o problema do X-Men com a cena da origem da Rogue, por exemplo. Sim. Que é o primeiro X-Men, é uma cena meio desnecessária. Porque você vai mostrar o poder mais pra frente.
E acaba também que a Snake Bites End é mais interessante do que a Rose the Hat, né? Vocês não acharam que parecia que a gente ia acompanhar mais ela?
Mas sem ler o livro, vendo o filme, dá a entender que aquela personagem vai ser importante. E você fica, caraca, ela vai ser maneiro, quero ver essa personagem agindo. É. Eu achei que ia até ter uma reviravolta, que ela fosse trair eles em algum momento. Eu achei que fosse ter alguma coisa com aquela personagem.
Sim,
então eu passei o filme inteiro esperando que aquela personagem tivesse alguma importância. Porque, porra, se eles me mostrarem essa personagem, ela vai ser pra alguma coisa. E aí ela não serve pra nada.
Eu acho que a intenção foi mostrar o que acontece com ela quando vira alguém do grupo. Tipo assim, que ela é só mais um iluminado, alguém diferente, mas como o grupo se interessa por tê-la no grupo, então vamos submetê-la àquele processo maluco lá, que no fim das contas, ela morre, né? Ela sente aquela dor horrível e ela falou, pô, você me disse que não doía. Eu falei, claro que dói, você morreu. Então a gente entende que agora ela é uma vampira, alguma coisa assim.
É, né? Ela tá presa àquela necessidade. Eles são meio que vampiros de alma. Vampiro de essência. Não sei se tem nome. Eles dão nome no livro ao que eles sugam.
Chamam de Shine.
Eles sugam Shining.
É, Shine, ou Steam.
Não, o grupo é o True Knot, né? Tem esse nome no filme.
É, o True Knot. Né?
Não, mas é que ele tava perguntando da essência, não, o nome do grupo.
É, eles sugam o brilho das pessoas. Mas é basicamente vampiros. Eles se tornam vampiros. Eles morrem e passam a necessitar sugar a energia dos outros. E basicamente só de quem tem Shining. Então...
E alguém pensou assim, o que que tá faltando no iluminado? Já sei, vampiro.
Olha, eu concordo que o iluminado não precisava disso, mas eu gostei desse conceito, desse grupo de pessoas, assim. Gostei.
É interessante, é interessante.
Que bom, porque essa era uma coisa que eu tava curiosa, na verdade, porque assim, eu li o livro, e eu li os dois livros seguidos, o Iluminado e o Doctor Sleep, e foi uma coisa que me chamou muita atenção, assim, porque é uma diferença muito grande, não só de estilo, de narrativa, de várias coisas, mas isso, assim, do nada, tem vampiro agora nesse negócio, como é que isso funciona e tal. Então eu tava animada pra chegar o momento de perguntar sobre isso, assim, saber como é que vocês receberam essa mudança radical, que são 40 anos de diferença, né?
É. O filme é muito, muito mais rápido.
É, porque eu entendo a diferença, principalmente porque o Iluminado é muito fechado. Ele é uma história que apresenta pra gente praticamente dois Shinings, duas pessoas com habilidades. O cara fala que existem pessoas com habilidades, até o
Halloran.
É, ele até fala que existem pessoas com habilidades. Mas a gente só é apresentado a eles dois e o filme é todo contido ali, né? Todo contido no hotel. E como filme, ele nem deixa claro que o hotel está atrás do Danny. No filme isso não fica claro.
É.
Que o hotel quer os poderes, que ele suga a energia. Porque basicamente o hotel é o que esses vampiros são.
Exatamente. Se alimenta de Shine.
Se alimentam disso. E aí no segundo filme, aí usando já mais elementos do livro, eles deixam isso bem mais claro. Que o hotel atrai ou quer atrair pessoas com essas habilidades. Como isso acontece no livro? Porque não tem o hotel no livro, no Dr. Sono, né?
Não, no livro acaba que eles querem selecionar um local pro confronto, e aí por conta de características ali da área, e, enfim, do entorno, é que eles acabam escolhendo aonde era o hotel, mas não tem essa coisa de, ah, vamos pra lá porque ali é um lugar
faminto. Essa junção que o Mike Flanagan faz das versões do livro, das duas versões do Iluminado, né, do livro e do filme, ele faz uma sequência pros dois, né? Isso é uma coisa que eu acho bem interessante, bem difícil de fazer. É, o Stephen King fala que ficou muito satisfeito com isso, sabe? O Flanagan foi lá falar com o Stephen King e falou, olha, quando eu leio o seu livro, sinto muito, mas eu, visualmente eu imagino o filme, sabe? Tudo que você descreve ali eu imagino como no filme. Então, eu tentei fazer uma sequência e leva os dois em conta. E assim, acho que tem uma coisa bem significativa disso, simbólica dessa dúvida dele, que é o quarto 237, né? Que no livro é o quarto 217. E no filme ele virou 37, aparentemente porque os donos do hotel não queriam que o quarto tivesse a numeração 217, que era a numeração que existia. Então nenhum hóspede ia querer mais ficar nesse quarto.
237 não existe?
No hotel não. Eles não têm o quarto 237.
Ah, tá. Naquele então, hotel de verdade. Ah, tá.
Eu acho que o hotel ia ganhar bastante dinheiro vendendo esse quarto, hein?
Na época ninguém sabia, né? Que ia ser um sucesso e que ia ser um filme que, enfim, ninguém tinha essa certeza. E o pessoal do hotel não quis que tivesse o número 217. Aí teve 237. E aí no filme, o Flanagan agora, no Dr. Sono, ficou em dúvida. Ele ficou pensando, cara, eu não quero declarar que é uma sequência do filme, nem que é uma sequência do livro. Como eu vou fazer com esse número? Porque isso vai ser muito simbólico. Se eu boto 217, os fãs vão entender que é uma sequência mais fiel ao livro. Se eu boto 237, eles vão entender que é uma sequência do filme. Aí ele botou 237, porque ele achou que seria estranho mudar visualmente ali uma coisa, uma cena tão típica, e botou 217 no quarto, na porta do quarto do primeiro paciente que o Danny ajuda, como uma pequena referência, assim. Mas eu acho que isso simboliza, assim, um pouco da dúvida que ele teve em relação a N questões que devem ter surgido, né?
Ele devia ter botado o 454.
Não, o hotel que inspirou o Shining, ele existe, o Stanley Hotel. E você, inclusive, pode pagar mais pra ficar garantido no 217. Tá aí no bucket list de coisas pra fazer.
Morrer no quarto 237 do hotel.
Essa é a wish list da Nádia, né? Wish list. Não tá, não. Então, voltando ao filme, o Danny, ele sempre foi um bêbado, um drogado, vivendo como um desajustado, sem chamar atenção, mudando de cidade em cidade, até que ele para em uma e oferece um emprego de enfermeiro pra ele.
Momento Alura! Se fosse 2019, ele podia aproveitar os quase 1000 cursos disponíveis na plataforma Alura, conseguir um emprego bacana sem ter ficado tanto tempo desempregado, né?
É isso aí, cara. São cursos rápidos e com uma inscrição só, você tem acesso a todos eles. Dá uma conferida lá pra ver qual é. E usa o nosso link aqui pra ganhar 10% de desconto. alura.com.br/promoção/podcastinadores. Mas voltando ao Danny, ele começa a prestar um serviço de ficar com a pessoa até que ela morra. Aí tem aquela cena daquele gato maluco lá, né? No asilo.
Nossa, GG, que jeito ruim de explicar, assim.
Porque a cena vai, tipo, ele tá na merda, ele tá drogado, ele tá, tipo, roubando a mulher. E aí, tipo, ele tem aquela visão da mulher morrendo e porque ele deixou ela lá, a criança morre também, de fome. E ali é um choque que ele tem pra parar com a merda que ele tava fazendo com a vida dele, né? Tipo, ele meio que, tipo, é tirado da sarjeta por um choque bizarro na cabeça dele.
Isso que faz ele mudar de cidade, porque ele sempre vinha fazendo isso, até a hora que ele resolve mudar de vida.
É, não, isso faz ele querer mudar de
vida. Na verdade, assim, quando ele começa a ficar de boas, né? Ele arruma esse emprego no hospital de orderly, de enfermeiro. Mas não é que ele fique com a pessoa, ele não presta um serviço de ficar com a pessoa até morrer, ele tá lá trabalhando como enfermeiro e ele percebe que o gato tem essa coisa de identificar que a pessoa tá perto de morrer e tal, e aí ele vai e, como ele tá voltando a ter contato com o Shining e tal, nananã, ele fica junto com a pessoa e junto com o gato, meio que dando um certo conforto ali pra pessoa que tá nos últimos estertores, mas ele não presta um serviço, tipo...
Isso é só um frila que ele faz em paralelo.
É meio que tipo um plus a mais, assim, de ter ele como empregado do hospital, basicamente.
Bom, e aí a gente tem a cena, essa nova integrante do Sexteto Sinistro, né? Ela acorda, aí ela descobre que morreu e agora ela é uma morta-viva que vive centenas de anos. Mas ela descobre também que o grupo sobrevive de outras pessoas com poderes que são transformados em vapor. Ou seja, elas torturam a vítima, e geralmente a criança, porque eles dizem que o medo e a dor purificam o vapor, e vai torturando até todos eles exaurirem toda a essência vital da criança. Uma cena também bem forte, né? Ver uma criança sendo torturada ali é incomum.
O filme, nesse momento, ele realmente mostrou que ele é um filme pesado de terror. Eu acho que toda essa construção desses caras, dos vampiros, de Shining, toda essa construção deles é muito boa. Fora, claro, a cena da iniciação, que, tipo, era legal, mas depois ela não leva a lugar nenhum. Então, tipo, ela deixou de ser interessante. Né?
A cena não é ruim, ela só não leva a lugar nenhum. Mas não é
exatamente,
a cena ruim.
Exatamente. A cena não é ruim, ela só constrói uma coisa e não leva pra lugar nenhum.
As tramas ficam paralelas durante muito tempo, né? Sem se unirem, assim. Quer dizer, eles têm umas pequenas conjunturas, umas pequenas fusões ali entre as tramas, mas eu fico meio que vendo dois filmes ali, né? Tem a parte do Ewan McGregor é muito boa, mas a narrativa do grupo, pra mim, é meio X-Men Dark Phoenix, sabe?
É.
Eu fico meio, putz, esse é um filme ruim. Ah, esse agora é um filme bom. Ah, mas agora ficou ruim de novo. Sabe? Fica um pouco essa vibe, assim, pra mim, a primeira meia hora
fica,
de filme.
Fica. Eu tive várias vezes medo também.
É. Ele se perde um pouco no que ele quer, né? Independente, são histórias até interessantes, mas à medida que você fica intercalando elas, você parece que não avança.
A parte do Ewan McGregor parece uma boa adaptação do Frank Darabont. E a parte desse grupinho parece uma fita de VHS daquelas dos anos 90. O Stephen King, escrito grandão, sabe? Acho que tem uma coisa muito dissonante ali.
Sim. E a partir do momento que a gente é apresentado na outra personagem, né? Na garotinha, na Abra.
Abra.
Na hora que a Abra entra na história, né, que ela tá se comunicando com o personagem do Ewan McGregor, né? Com o Danny. Ali eu acho que o filme dá uma melhorada. Porque é aí que a gente começa a ter o desenvolvimento do que a trama do filme vai ser, né? Começa a ter a coisa da relação daqueles vampiros de almas vão começar a se cruzar com ela e com o Danny. E aí entra de novo aquele problema. Eu acho que o lado deles foi mal trabalhado porque ele não levou a lugar nenhum. Então, basicamente, tudo que a gente vê até o momento que eles pegam o primeiro garoto lá, que a gente vê toda a cena da morte, antes disso, nada daquilo fez diferença.
Sim, o garoto é o Jacob Tremblay, que é multipremiado, fez o quarto de Jack e tal.
Sim, sim.
Predador novo também, né? Ele faz, ele é bom.
Mas a gente tava falando de filmes bons que ele fez, não Predador Novo.
Mas é que eu achei o Predador Novo mais na vibe desse, por isso que eu citei.
Uma coisa que mudaram e que aí eu acho que ficou pior, na verdade, é que no livro a Abra é meio que sobrinha dele, é filha de uma meia-irmã do Danny.
Acho ruim isso, acho ruim isso.
Não, o que eu acho ruim é ele ter uma conexão aleatória com a criança aleatória.
Mas ele mesmo comenta isso.
Aliás, tá na série Castle Rock, né? Tem esse personagem.
Vamos endereçar então esse assunto do jeito certo, né? Essa é a hora que surge, né? A garotinha, como é que é o nome dela, o Nádia, que você falou agora?
Abra.
Abra, exatamente. É uma garotinha com muito poder, um poder muito forte, e ela consegue ver esses sequestros. E em algum momento, as duas se encontram, a vilã lá da cartola e a menina. E aí, nessa hora, o Ewan McGregor vê também. Aí ele até pede ajuda pro Tony, né? Que era a entidade que ajudava ele lá quando criança. E tanto o Danny quanto a Abra começam a ter uma ligação maior por conta disso. Até que ela vai encontrá-lo pessoalmente.
É, eles passaram, acho que já a ter essa ligação antes disso, né? Porque eles começam
através do quarto, da parede do quarto.
É, eles começam a conversar meio que, tipo, aleatoriamente. Tipo, só... Ah, legal, eu tô conversando aqui com uma outra pessoa. Mas nenhum... Não parece estar muito interessado. Tipo...
Mas como eu entendi isso, não foi por causa do Danny. É porque a menina era tão poderosa que ela podia ir pra qualquer lugar. E aí ela viu o cara e, ó, vou brincar com esse cara. Talvez ela brincasse com outras pessoas também. Só que em algum momento o Danny respondeu. Aí ela achou interessante ali o... Tipo aquele chat do UOL, né? Oi, quer TC? Ele respondeu, quero. Aí ela ficou lá de brincadeira.
Eu não sabia dessa parte no livro dela ser sobrinha dele, deles terem alguma conexão. Eu acho que é bem mais interessante mesmo. Porque ali a teoria realidade daquilo é muito bizarra. Tipo, do nada...
É uma coisa que pode até te tirar do filme em alguma medida, né? Porque, assim, de todas as pessoas do mundo que tem Shine, por que que esses dois se conectaram?
No filme, o que eu entendi é que eles eram, no momento, os mais poderosos com Shine no mundo.
Uhum. Eu também entendi dessa forma. Ela era tão poderosa que ela atingiu ele ali.
Ele também era tão poderoso, e aí os dois meio que...
Eu não digo do mundo, né? Mas ali de uma região perto. Tanto que ela pegou um ônibus e foi até ele. Ou seja, eles não estão tão longe um do outro, assim. Talvez eram as duas pessoas mais poderosas ali daquela região.
Eu digo do mundo pela reação da mulher, da Rose. Porque ela fala, eu nunca senti um poder tão grande quanto o dele, quanto dela. E o Danny também era um cara poderoso pra caramba, só que ele suprimia o poder dele.
Sim.
O próprio Harold fala pra ele que ele é poderoso. Então eu acho que daquele universo que a Rose buscava vítimas, eles eram os mais poderosos. E ela até fala, como é que eu nunca percebi ela antes? Como é que eu nunca percebi ele?
E aí a gente vai pra aquela cena onde a vilã, ela vai até a criança. E cara, a cena de voo foi tão legal, tão assustadora, né, cara? Tão diferente do que a gente tava acostumado. Ela é como se ela ficasse em pé e o mundo andasse na vertical. Vocês lembram?
É, essa cena foi bem boa, cara.
Aham, foi bem maneiro.
Nossa, que interessantíssimo isso.
Eu pego uma referência aí de RPG, de como se ela estivesse, na verdade, atravessando uma outra camada de realidade do mundo pra chegar aqui.
É verdade. Tipo,
ela não pareceu tá voando pelo mundo. Na verdade, ela tá no mesmo lugar e o mundo tá atravessando ela.
É por isso que ela tava em pé ali. Também li isso, cara. Realmente, ponto aí pro diretor. Ele conseguiu surpreender do mesmo jeito que ele surpreendia lá no Residência Rio.
E essa cena dela chegando na casa e a armadilha da Abra, a coisa das gavetas da mente.
Isso é muito legal.
Isso é muito maneiro. Eu acho que essa pra mim foi a melhor cena do filme.
As memórias são em formas de arquivos, né? Então, lógico que a garota tem poucas memórias e a outra tinha uma biblioteca gigante, né? Foi muito interessante isso. E aí uma começa a entrar na cabeça da outra, ver os arquivos do outro. Muito bacana. Realmente uma bela sacada.
Eu me incomodo um pouco com isso, sabe? Eu achei que foi visualmente bonito, mas eu acho que é tudo muito pouco sutil, sabe? Muito histérico, muito over, muito Vingadores, sabe? Eu acho que o filme original, ele é tão, né, tão na dele ali, tão os sustos são com cortes secos, com, sabe, no máximo um sangue escorrendo da porta ali. Eu acho que o filme ficou meio megalomaníaco, assim, né? Até a coisa da narrativa não ser contida num espaço pequeno, né? Ser uma narrativa que passa por vários lugares e tal. Não sei, acho que eu entendo como uma outra história que tá sendo contada. Beleza, vamos expandir esse universo. Mas eu acho que a gente fica menos assustado, por exemplo. É, acho que não tem muito um clima de tensão, de terror, quando você esmiuça e tira ambiguidade tanto assim das coisas, sabe? A gente pode entender que eles estão mexendo nas memórias uns dos outros sem a gente ver as memórias sendo mexidas e as gavetas, e achei um pouco over.
Pô, eu achei maneiro pra caceta. Principalmente quando a menina consegue manejar aquilo pra fazer uma armadilha pra Rose, né? Porque tem um primeiro momento de entrada uma na mente da outra, e aí na segunda vez a menina já tá lá preparada. Quando a Rose vem invadir a cabeça dela, ela vai, prende a mão da Rose the Hat e invade os arquivos da Rose. E aí é muito maneiro que a gente vê o quão mais rápida a menina é em relação a Rose, né? E é isso que assusta. A menina é muito overpower.
Ela é muito mais poderosa. Eu só não gostei de ter esquecido, cara, que ela é uma criança. A outra é uma bruxa. Ela é o mal. Ela matou um garotinho. Então, ela tava chamando pra casa dela uma pessoa, uma entidade maléfica. Uma bruxa. E ela realmente também, outra, que nem o Danny, encara como se fosse o caçador de vampiro. Eu acho que faltou aí um meio termo. Tipo assim, cara, peraí, deixa eu me acostumar.
Mas isso é meio normal no ambiente Stephen King, né? Assim, as crianças do It também.
É, as crianças são sempre fodonas e super poderosas. Cara, todas as crianças em todas as histórias de Stephen King são fodas.
Uma coisa que eu acho maneira, tanto no It quanto nesse filme, é que a coisa de que o medo dá sabor pra carne, né? Assim, tanto o Pennywise quanto o True Knot gostam de assustar as suas vítimas antes de ingerir elas.
O medo é assassino da alma. Tanto que o Danny tem medo. O Danny tem medo, porque ele já cresceu.
Não, eu tô falando da coisa de que o Pennywise gosta de assustar as crianças antes de comer, porque dá mais sabor. E o True Knot diz que o medo purifica o steam, né? Mas ao mesmo tempo, criança não percebe o perigo, né? Então, isso é uma coisa engraçada, assim, criança não tem medo. Tanto que a Abra tá o tempo todo, não, vamos lá, a gente consegue, a gente mata, a gente faz, a gente acontece. E o Danny tá tipo, não é assim, essas pessoas vão te matar. Eles vão matar seus pais. E eu acho maneiro essa diferença entre os dois.
É tipo, vamos atravessar essa ponte de trem pra chegar do outro lado e ver o corpo de um garoto morto.
Exatamente. Porque criança tem isso.
Criança não tem medo. E ela teve um confronto com a Rose em que ela se mostrou que ela é mais poderosa. Que ela ganhou da Rose, né? Então ela falou, cara, eu tô de boa aqui. Eu sou poderosa.
É, ela fica emboldened, né? Tipo, eu já sou melhor do que ela. Então, assim, claro que eu consigo fazer uma armadilha e me dar bem.
E ela consegue, né? Ela só vai se ferrar depois, quando a coisa, ela perde o controle disso.
Então, beleza. A cena segue com a menininha dizendo que viu um dos vampiros lá tocar naquela luva do garoto que foi torturado. E aí o Danny, ele convence o amigo dele aos dois irem lá desenterrar o corpo do garoto pra pegar essa luva, pra ela encostar na luva e descobrir aonde os outros vampiros estão. E aí é aquela cena lá que eles se unem, atraem os monstros pra mata e rola aquele tiroteio comendo solto.
E é muito louco, né? Porque em lugar nenhum eles estabelecem que o Danny é bom de tiro e aí do nada ele é tipo John Wick, assim, um sniper mega monstro.
E nem que o vampiro morre com tiro.
Morre, né? Tão fácil, né? Aliás, essa história dele ter a mira tão boa não é muito coerente com a história dele, né? Porque ele era um cara que...
drogado.
Ele era bêbado, drogado e tal, e ele se limpou e tal. Não, não tem uma explicação. Podia inventar que o personagem era caçador, sei lá, tinha um hobby.
Ou foi pro exército, ou se alistou pra fugir da parada.
Pois é, não estabelece isso em lugar nenhum e aí do nada ele é o John Wick, sabe? Não faz sentido.
É o Shining. É
o Shining transforma ele em John Wick.
ele consegue vê-los antes deles se moverem.
É. Na real, que é o Obi-Wan, né, gente?
É verdade, é verdade. A gente não pode esquecer que ele é o Obi-Wan.
Isso explica tudo.
He can see things before they happen.
Exato.
Bom, aí o que acontece? Eles matam todo mundo, menos a vampirona lá da cartola, que não foi junto com o bando.
O que é?
O Crow Daddy.
Porque ele vai sequestrar a garota, que tá em casa.
É porque eles são malandrões, mas o plano deles não dá...
A ideia era eles irem lá pra matar os dois caras e a garota, e pegar a garota que tá ali em casa.
Mas em que momento o cara morre?
No acidente de carro.
Ele morre depois, quando ele sequestrou a menina, tá levando pra Rose.
Isso,
e aí
ele vai até a casa dela e sequestra ela, exatamente, e ela faz o carro...
Ela não, o Danny,
né?
O Danny faz o carro, né? O Danny entra no corpo dela.
Bem lembrado. Bom, e aí, uma vez matando todo mundo, menos a da cartola lá, eles decidem ter a maravilhosa ideia de ir pro hotel, o Overlook, que tava abandonado desde os anos 80, na esperança do hotel também ser perigoso pra ela, que tá vindo procurar vingança.
Só, antes da gente entrar nesse ponto, essa questão das mortes é uma coisa também que é muito diferente em relação ao livro, e que no livro é muito interessante, porque assim, por que que eles estão tão desesperados querendo, tipo, uma baleia, né? Eles estão velhos e já não tem mais tanta gente com steam no mundo. E aí, um deles contrai sarampo de uma criança. Ele vai se alimentar, a criança tá doente, e ele pega sarampo e passa pros outros. E aí, eles começam a ficar muito doentes e a morrer. E aí, eles resolvem que eles vão pegar a Abra e vão consumir ela, porque o steam dela é tão forte que eles acham que vai curar eles.
Caramba, sarampo? Que coisa mais idiota na história que colocaram.
Measles não é sarampo?
É.
Cara, é idiota pra gente, porque a gente tá vacinado e tal, mas eles são imortais, então assim, eles não tinham vacina, o sistema imunológico deles é muito mais fraco do que o nosso, então assim, morrer de sarampo é idiota, mas não se você é um cara do Império Romano, né?
Eles não se vacinam, eles acreditam até na Terra plana.
Essa parte do hotel é exatamente o que me tira um pouco do filme, me tira da parada do filme, porque pra mim o filme ele tava numa construção de tensão, de medo dos personagens, e aí do nada, eles decidem, vamos voltar pro hotel, porque agora a gente matou, sei lá, eram quantos? 7? A gente matou 7 deles, agora que só tem uma que eu já derrotei uma vez, a gente vai pra um lugar que é perigoso pra todo mundo.
Não, nada disso faz sentido, porque... Tá, a gente conseguiu matar eles na base do tiro, então vamos lá pro hotel pra usar os espíritos pra matar eles. Não faz sentido.
Não faz sentido isso. Então, tipo, esse final pra mim parece que foi corrido.
Eu concordo contigo que faria mais sentido se eles não tivessem conseguido matar a gangue. Então, olha, vamos atrair todo mundo pra lá.
Pro hotel.
Agora, como eles eram poucos, agora teriam todas as entidades lá do hotel contra eles. Então, o número de pessoas pra revidar era maior. Mas, realmente, se eles já mataram todo mundo, só faltava uma.
Ir pro hotel e fazer uma coisa meio Rambo 5, né? Assim, ficar se defendendo de todo mundo.
Eles entrariam no hotel, se protegeriam dos fantasmas, e os caras que não sabem dos fantasmas iriam começar a morrer e se ferrar lá dentro. Aí faria
fala um pouco no livro.
É isso que rola no livro?
Na área do hotel sem hotel, é?
É.
Ah, legal.
Então, isso faz muito mais sentido.
Eles levam os caras todos pra lá pra tentar resolver o problema. Na verdade, aí o Danny faz uma coisa brilhante, porque por motivos lá da narrativa que envolve ele ser tio da Abra, ele vai visitar a avó dela, que tá doente, tá morrendo com câncer, que até é referida no filme, e captura o Steam dela, que tá doente. E aí ele pega e leva isso pro confronto final, porque ele pensa, pô, vou usar isso pra matar geral. E aí ele solta isso contra o pessoal do True North, e aí mata praticamente todo mundo, acho que só sobra a Rose the Hat.
Então, exatamente aí que eu acho que o filme se perdeu nesse final, nessa coisa do levar só ela pra lá pra casa. Por quê? Por que que eles não simplesmente ficaram parados esperando ela chegar na estrada e dar um tiro na cabeça dela?
Ou explodir, né? Vamos colocar uma granada aqui, um C4 aqui na ponte, e ela explode ela. Pois é, tinham várias maneiras.
Qualquer opção, eles podiam ter ficado, tipo, ter ido pra casa, ficado parado na porta ali esperando, no que ela saiu do carro, tá entrando na casa e pá, tiro, acabou.
Pois é.
Né? Tipo, não fez um sentido esse final. Então, acho
assim
que...
Assim como... Não faz sentido ela usar uma cartola em 2019. Aquilo me tirava do filme o tempo inteiro, cara.
Cara, eu não me incomodava porque eu gosto da Rebecca Ferguson, então é maneiro. É. Ela pode.
Ah, e ela tá irada de cartola, aquele visual meio Boy George.
E ela manda bem pra caramba, pois é.
Não tem aquela cantora... Living Colors.
É aquela música infernal do Sense8.
Que usava cartola o tempo inteiro, então. Tá. Ela é inspiração.
Pô, outra pequena reclamação, os olhinhos brilhando também, cara, deles, quando eles sugam o vapor, né, das vítimas. Pô, aquilo é muito trash, né, galera?
É.
Sei lá, cara, eu acho que essas coisinhas, assim, tiram a gente do filme bastante, sabe? Tem um tom ali meio de terror, a criança sendo morta ali, pesada, uma cena tensa, aí o olho brilha, assim, putz, sabe? Acho que tem uma coisa de bom gosto, assim, que faltou, sabe?
Mas aí, de novo, a gente entra no problema Stephen King.
Eu não sei nem se esse problema é tanto do Stephen King, porque eu não lembro do livro falar se os olhos deles brilham quando eles comem o Steam.
Mas entra na parte terror tosco.
É.
Esse é o jeito de deixar óbvio, né? Ó, tá acontecendo alguma coisa ali, vamos acender o olho.
É, exatamente.
Ah, porque sair vapor quando a gente morre faz super sentido, né?
Mas sei lá, né? Podem chamar que a alma é a sua alma saindo. Sei lá, tem algumas outras explicações. Agora, um olho acendendo...
Eu entenderia que, na verdade, quando eles morrem, a energia deles sai e o corpo se decompõe pra idade que eles têm.
Sim, sim. É, eu tô falando do overall, né? Porque quando as pessoas morrem, eles estão lá se alimentando do Steam, sai tipo um vaporzinho mesmo, assim, é isso que eles consomem.
É, vocês lembram daquele filme também dos anos 80, Life Force?
Aham. Uhum.
Vampiros de
Força
alma.
Sinistra. Força Sinistra.
Força Sinistra. É basicamente isso que eles fazem.
Mas no Força Sinistra eles assumem que são vampiros, apesar de serem vampiros diferentes.
É, vampiros do espaço.
Sim, vampiros do espaço.
Umas curiosidades aí sobre esse arco final do hotel. A hora que a vilã entra, ela vê aquela cena do sangue saindo do elevador, e essa foi a única cena que foi aproveitada do filme original. Não tinha como recriar os pingos certinhos e tudo mais. Então, todo o restante foi refeito. Essa não. Essa veio direto aí da película original. Eu gostei do fato do Danny ter pego o machado e aí ele começa a andar mancando, cara. Nossa, isso lembrou muito o pai dele. A referência foi muito boa. Gostei muito disso. E também tem aquela cena dele entrando no mesmo salão que tava um salão de festa e ele começa a conversar com o barman que eles tentaram fazer parecer com o Jack Nicholson.
Jack Nicholson.
Achei legal também não usarem nenhum CGI. Não usar nenhum recurso, não. Pegaram simplesmente um ator parecido mesmo.
É o Elliot do ET, cara. O moleque.
É o cara do Mansão Hill.
É, exatamente.
Olha só. Caramba.
Residência Hill.
E ele deve estar muito diferente de frente, porque só usaram o cara de lado.
Não, tem ele de frente depois. Tem ele de frente andando, gritando, Danny, com o machado na mão, e é bem ruim. Aí a gente vê que não é ele. Ah. Mas tem ele depois também.
E por isso que eu acho que ficou entendido, sim, Nádia, acho que foi você que comentou mais lá no início, que alguém falou que é um filme de alcoolismo e alguém achou o contrário. Mas o tempo inteiro, cara, o alcoolismo tá presente ali. De novo, ele tava ali no bar, olhando pro copo, o hotel tentando fazer ele beber e ele tentando resistir. E aí alguém fala, cara, uma frase que eu achei muito maneira. O homem toma uma bebida, depois a bebida toma uma bebida, depois a bebida toma o homem. Cara, foda essa frase. E eu acho que é o Jack que fala pro Danny. Muito legal.
A observação era sobre o Iluminado, né? Que o Iluminado é um livro que trata sobre a luta da pessoa que tem uma dependência, né? Não é um tema tanto do Dr. Sono.
Sim, não, ele fez uma referência, porque o Iluminado o tempo todo traz essa questão do alcoolismo.
A crítica de que mudou é mais sobre o Iluminado mesmo, que o material é mais sobre as suas próprias batalhas internas. No livro do Iluminado, o sobrenatural é periférico, assim, o problema principal é o próprio Jack. E essa cena é muito legal porque tem várias referências, né? Assim, desde o próprio Take Your Medicine, que é uma coisa que o Jack falava quando tava bêbado e meio que castigando o Danny. E o próprio Danny usa no início do filme, quando ele tá na briga no bar. E aí o Jack, a manifestação do Jack no bar ali naquela cena, aparece e fica tentando persuadir ele a beber, dizendo take your medicine.
Vai lá.
Eu acho legal isso de ter uma cena dele com o pai ali, a gente fica querendo ver, né? Acho maneiro. Eu gostaria muito que tivesse sido filmada de um jeito que a gente não visse tanto o Jack, fosse uma coisa mais sutil, a gente não visse o rosto do ator, fosse uma silhueta, ou fosse uma coisa meio fora de foco.
Mas aí a referência não ia estar tão boa, né? Porque no primeiro filme era muito claro que era com quem ele tava falando. E como o filme acaba dizendo o Jack sempre foi daqui, a gente vê que ele continua lá, é realmente o Jack.
Eu acho que ele podia estar lá, mas ele podia estar fora de foco e um pouco mais longe porque, cara, o Jack Nicholson é um ator muito, muito sinistro. Então, substituir esse personagem é muito estranho, assim. Eu acho que não foi uma boa. Acho que podia ter sido feito de uma forma mais sutil, assim. A cena é legal, o texto é legal, o Ewan McGregor tá sempre bem, inclusive, aliás, no filme inteiro, mas, sei lá, fica uma coisa assim, pô, vamos seguir o livro, vamos evitar imitar o Jack Nicholson, que também é uma opção que eu entendo, mas sei lá.
Acaba que é uma referência que não serve pra nada, né, porque fica feito a transformação da Snakebite Andy, porque no livro o Jack ajuda o Danny e a Abra se livrarem da Rose the Hat. Enquanto ali ficou uma coisa meio que assim, ele nunca conseguiu se libertar, ele nunca conseguiu fugir e se livrar do hotel, né? Então assim, é um final muito triste pro personagem, e pelo menos eu achei.
Mas pro que o filme mostra, né, pro que o original mostra, tá dentro do filme original. Tá diferente do livro. Aí, tipo, acho que ele foge do que o livro mostrava, mas ele aí se pega no Jack do filme, não no Jack do livro.
Mas ele poderia agora ter uma redenção, né, mesmo assim.
Poderia,
se libertar do hotel, por exemplo, né, alguma...
Mas talvez isso fosse... Eu acho que se você jogar essa redenção agora ali, naquele momento, é muito jogado do nada.
Sim, ia quebrar muito em relação ao material, tipo, ao filme original.
É, em relação ao original, porque não tem o porquê ele ter tido aquela redenção ali do nada.
Ainda não, com certeza ainda não.
Eu até preferia que fosse mais só o filme, né, não falasse tanto, não dialogasse tanto com o livro, do que ficar essa mistura um pouco confusa.
Por isso que eu falo, naquele começo, quando eu perguntei se vocês acharam exagerado as referências, porque agora nesse final, eu acho que parece que só tá ali as coisas acontecendo pra fazer referência. Só fanservice. Porque...
É só fanservice. Um apêndice do Iluminado mesmo, né?
É, porque exatamente, a gente não precisaria do hotel pra terminar a história, do modo como a história tava se encaminhando, o hotel é irrelevante.
Ok, Voltor, mas pensa uma coisa, o cara que é fã do Iluminado, que vai ver uma continuação do Iluminado, ele não vai querer ver as referências? O cara que é fã não vai querer fanservice?
Sim, mas me dá uma importância pra isso. É que nem a coisa da personagem. A personagem tá ali, mas ela não me leva pra lugar nenhum. Aí você me bota o hotel que não precisava. O hotel, ele é aquilo. É fanservice? É fanservice. Porra, é legal ver? É legal ver, mas ele é desnecessário pra história do filme.
Se bobear, teria sido muito mais maneiro fazer só uma referência, tipo, só um pesadelo do Danny, sei lá, no hotel, do que fazer, dar essa forçada pra, tipo, vamos dar um rolê aqui por esses corredores 40 anos depois.
Se fosse como a Nádia falou do livro, que vão todos eles, ou praticamente todos, pra enfrentar o Danny e a Abra lá no hotel, lá na área do hotel, faria mais sentido eles precisarem de ajuda, e de uma ajuda que pode ser perigosa, mas é perigosa pra eles também. Então teria mais sentido o hotel estar ali presente. Mas a partir do momento que eles me botam que esses vampiros morrem com um tiro normal, eles...
É isso que cagou. Morrer com uma arma, acabou. É. Acabou a parada.
Eles já se provaram ser mais poderosos que a Rose, que era a mais poderosa de todos os caras. Então, tipo, não
ele,
tem porquê...
É quase como se ele quisesse filmar o hotel vazio, né? O Mike Flanagan queria mostrar o hotel vazio, não quer ninguém andando por ali, aqueles vampiros andando por ali, tendo cena de ação pelo hotel, que também poderia ficar uma coisa bem ruim, né? Talvez.
É.
Ele quer filmar as paredes e o tapete e a caldeira, enfim.
Sei lá se tem fantasma do lado de fora, porra.
Não faz nenhum sentido ela ficar do lado de fora, exatamente.
E se os fantasmas estão de rolê, sabe? Pô...
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês de uma coisa que eu não entendi do final do filme. A gente viu ali, né, que nesse momento a vilã atinge lá o Danny, aí ele, antes de morrer, solta, abre todas as caixas mágicas e sai todo mundo e devora a mulher. E na sequência, devora o Danny. Ou seja, eles matam os dois.
Não.
Não, ele não devora o Danny. Ele possui o Danny. Mais ou menos como possuíram o pai.
O hotel possui o Danny pra tentar pegar a Abra também.
Tudo bem, mas de qualquer forma o Danny fica ali dentro. Quando pega fogo, o Danny ficou ali.
Ah, sim, mas aí isso é porque, tá.
Ele pereceu, digamos assim, junto com todo mundo.
Ah, sim, na explosão.
Só que do mesmo jeito que o Jack ainda tava lá dentro do hotel e ele sofreu o mesmo tipo de possessão, por que que o Danny ficou todo livre pra poder virar o amigo imaginário da garotinha?
Porque o Danny foi queimar o hotel.
Ele se libertou da influência dos caras, dos fantasmas.
Ah, tá. Então ele era um fantasma possuído. Na hora que o hotel queimou, queimou também a possessão.
Não, ele era uma pessoa possuída.
É, ele era uma pessoa possuída. Ele não morreu ali. Ele era uma pessoa possuída.
Ele morre quando o hotel explode.
Explode, é. Depois que o hotel explode, sim, que ele morre.
Ah, tá. Então a possessão tinha acabado antes dele morrer na explosão. É, dá pra aceitar isso.
A parada é, eles não matam o Danny, eles matam a mulher, aí eles possuem o Danny pra ir atrás da Abra, como possuíram o pai, é nessa pegada. Quando o Danny consegue lutar contra eles, ele vai lá e vai destruir a caldeira. E aí manda a Abra sair, e aí ele, o Danny, é que liga a caldeira, ainda vivo, e mantém os fantasmas ali. Tanto que, na verdade, os fantasmas não morrem, né? Ele destrói a influência deles, tanto que depois a Abra vai lá e botar os fantasminhas na caixinha.
É.
Isso também é que fica estranho, mas... A princípio, destruindo o hotel, não matou os fantasminhas. Não matou os fantasmas. Ele simplesmente...
Saquei. Não achei uma boa ideia, mas dá pra aceitar a coisa por aí.
É que aí vai dentro da diferença do filme pro livro, né? Porque no livro, o hotel é destruído no primeiro. No filme, não. Então, o hotel existe. Então, os fantasmas ainda existem porque o hotel existe. Mas aí, no livro, eu não lembro. No livro, ele destrói, mas no livro não aparecem mais fantasmas depois que o hotel é destruído.
É, eu acho que ele continua sendo perturbado pelos fantasmas também. Porque, assim, não fica muito claro se os fantasmas são uma coisa fantasmagórica mesmo ou se é mais uma, tipo, uma experiência psicológica, né? Até porque, entrando num lore mais de fantasma mesmo, fora do cenário desse filme, não faz muito sentido você ser capaz de aprisionar um fantasma dentro da sua cabeça, né? E é meio que essa que é a lógica das caixas.
É, mas aí depois, no filme, depois é que isso fica bagunçado. Porque aí a Abra começa a ver esses mesmos fantasmas e ela começa a guardar os fantasmas que o Danny antes guardava e agora não guarda mais porque morreu.
Mas é porque em alguma medida eles também foram um evento traumático pra ela e tal.
Ah, pois é, deixa eu perguntar uma coisa. Quando o Danny faz as caixas e guarda os fantasmas, são os fantasmas dele ou são os fantasmas de um modo geral?
De um modo geral.
Não, que já existem. São todos os fantasmas do hotel.
São os do Overlook. É, são os do hotel.
É, ele prende eles nas caixinhas, os fantasmas estão ali, mas e não interferem em mais ninguém. Então, a parada é meio bizarro a explicação, porque na verdade não tem uma explicação.
É.
O poder que o Danny tem no Shining dele aprisiona aqueles fantasmas dentro dele, ponto.
É, a garotinha tem outro poder. Aí agora ela podia se juntar com outros poderosos e eles fazerem um outro grupo, os Illuminatis.
Por aí.
Outra sociedade secreta.
Os Illuminotis.
E aí daqui a pouco vai sair o próximo livro, né?
E, enfim, de diferenças no final da história, o Danny não morre, saiu.
Ah, é? O que acontece? Como é que ele se salva?
O Danny e a Abra estão lutando contra a Rose numa batalha meio psíquica. E aí o Jack vem e consegue empurrar ela de uma, tipo, uma bancada, uma varanda, sei lá. E aí ela morre. Porque cai mesmo. É a única morte normal, assim, do livro.
Final feliz.
E só reforçando a questão de que o Iluminado era um livro basicamente sobre alcoolismo. O final do Dr. Sono, do livro, é o Danny conversando com a Abra já adolescente, na festa dela de, sei lá, 15 anos, e contando um pouco do histórico do pai dele e de como o pai dele se deixou levar pela raiva e pelo... Assim, se deixou conduzir e virou alcoólatra e meio que sinalizando pra ela os riscos a que ela tá aberta, né? Então, assim, eu achei bacana que o Stephen King, quando fez o livro, manteve pelo menos essa temática, assim, do que o sobrenatural, na verdade, ali era periférico, mas o maior problema era aquilo que a gente tá disposto a se deixar levar, né?
Eu concordo com o Jair, cara. Realmente, os filmes deram uma melhorada em muitas coisas, cara.
Por aí.
We'll be right back. Stay too long.